todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da película. O meu nome é Eric Silva e comigo tenho aqui os dois cinéfilos do momento. Está connosco o Lázaro.
Como é, pessoal, tudo a rolar?
E o Luís.
Olá.
Ora bem, esta semana nós vamos terminar aqui as nossas reviews, não é? Porque na realidade nós andamos aqui a fazer reviews dos filmes todos que estão nomeados para os Oscars, pelo menos na categoria de melhor filme, e tivemos a oportunidade finalmente, portanto também já era algo que estávamos bastante à espera, de ver aqui o filme The Zone of Interest. Portanto, será esse o filme que nós vamos fazer review neste episódio. Mas antes disso temos já os segmentos habituais, portanto o segmento de notícias, aquilo que andamos a ver. Vamos fazer então aqui o segmento de review. Teremos spoilers, portanto este filme contém aqui um segmento, até eu acho que relativamente alargado, de spoilers, e depois terminaremos aqui com as nossas notas finais. Por isso, sem grandes demoras, vamos então aqui para o nosso primeiro segmento, o segmento de notícias. Chegamos aqui ao segmento de notícias, onde falamos exatamente disso, portanto, as notícias que nos chamaram mais a atenção durante esta última semana, sendo que estivemos a falar em off. Lázaro, confirma-me, portanto, da tua parte, pelo menos esta semana, não houve assim nada que te tenha chamado a atenção, certo?
Não, esta semana não trago nenhum tesourinho deprimente, nem nenhuma situação válida para reportar.
Muito bem, então, sendo assim, passamos aqui para o Luís. Luís, penso que tens aí um apontamento, uma pequena notícia, força.
Sim, o que eu trago cá hoje não é assim uma notícia muito extensa, é mais quase que uma nota, as letras gordas de uma notícia, vá. E tem a ver aqui com a saga, digamos assim, daquela tão apreciada série de animação Avatar The Last Airbender. E o que é que eu tenho a dizer sobre esta saga? Acho que vai expandir mais um bocadinho. Como toda a gente sabe, a série Avatar The Last Airbender tem 3 temporadas. Entretanto, houve aí um filme que foi feito pelo Shyamalan, que não foi muito bem recebido pelos fãs. Entretanto, há relativamente pouco tempo, a Netflix lançou um live action inspirada nessa mesma série, e também existe uma espécie de spin-off que se chama The Legend of Korra, que também, salvo erro, está disponível na Netflix, que também tem, que se passa muitos anos, acho eu, à frente dos eventos que ocorreram em Avatar The Last Airbender. E a minha notícia vem aqui dizer que, ou melhor, vem aqui anunciar aqui aos nossos ouvintes, que na CinemaCon, que foi anunciado que a 10 de outubro de 2025, ou seja, ainda este ano, vai estrear, não, no próximo ano, enganei, vai estrear no cinema um filme, que o título ainda não está definido, mas tem a ver com o Avatar The Last Airbender, e que vai nos mostrar o elenco original da série original. O filme é de animação também, e vai-nos mostrar aqui o elenco original já na casa dos 30, ou seja, enquanto adultos.
Ok, boa.
O que eu acho que deve ser engraçado, pá, eu sei que existem fãs e pessoas que não gostam muito destas coisas, quando mexem numa série, não sei o quê, depois acham que estão a explorar demasiado o conceito, mas pronto, é o que é, isto é que vai ser um filme. E estou curioso, porque uma coisa é tu veres as personagens principais enquanto crianças, não é? Enquanto crianças e pré-adolescentes, que é mais ou menos essa faixa etária no qual se passa esta aventura. E agora, aparentemente, vai ser mais ou menos na casa dos 30. Ou seja, acredito até que toda a ação vai ser um bocadinho mais adulta, e os acontecimentos também vão ser mais adultos. E pronto, estou um bocadinho curioso para ver o que é que vai acontecer. Mas pronto, pá, a minha notícia era só...
Já fazem a barba, portanto, aquelas coisas já que...
que os homens adultos fazem, né?
Exato.
Não, mas estou curioso para ver o que é que aí vem. Mas ainda falta um bocadinho.
Sim, eu acho que, pá, por acaso, ainda não vi, mas acho, não sei, enfim, eu sei que eventualmente alguém há de falar aí da série que estreou aqui na Netflix, mas eu pessoalmente, eu não, pá, enfim,
eu só
não
posso
vi
falar do filme, do primeiro.
Diz, Lázaro.
Eu só posso falar do primeiro filme, que não foi lá a grande pistola.
Não foste tu que fizeste ou que viste o primeiro filme? Ou foste tu ou foi o Luís?
Eu vi o primeiro,
dois?
Sim.
Pois, não, eu não vi, exato, o filme do Shyamalan,
eu vi,
não.
Eu vi o filme e, honestamente, como é que eu ia dizer? A ideia era criar, tipo, ali um universo e tem ali tema para trabalhar, honestamente. Porque tu tens ali como se fosse, tipo, nações e essas nações, cada uma tem um estilo próprio, tem um estilo de trabalhar. Olha, eu aqui vou fazer um bocadinho de comparação, se calhar, com, para quem viu Naruto, que tem as várias nações e cada uma das nações tem um nome ou tem, e que é inspirado, por exemplo, na arte que trabalham, neste caso, fogo, água e por aí fora. Para quem viu isso e viu o universo que foi criado ali em Naruto e a legião de seguidores e por aí fora, foi interessante de ver, pensei que esse filme teria algo também assim mais ou menos palpável nesse aspecto. O problema é que eu acho que depois, em alguns efeitos, casting e narrativa, parece que ficou, opa, houve investimento até certa parte, mas não houve depois dedicação para o projeto ficar impecável. E isso falhou. Pelo menos para mim. O filme para mim não é grande espiga, não é espetacular, percebes? E então, por isso é que...
E o filme tem uma cotação absolutamente
muito
horrível,
baixa,
não é? No Rotten Tomatoes e afins, portanto, tem uma cotação horrível. Mas o que eu ia dizer é que eu acho que, portanto, esta série nova de live action, portanto, não,
sim,
a série animada, mas a de live action, acho que foi relativamente bem recebida. Pelo menos de, lá está, como tu disseste inicialmente, Luís, das gordas que vou lendo, não é? Portanto, aquelas notícias,
sim, claro,
só lendo os títulos e tal, mas acho sinceramente que foi relativamente bem recebida. Portanto, acho que até, portanto, os últimos que eu li foi, quando é que vem aí uma segunda temporada? Portanto, enfim, o pessoal já está aí com água na boca para ver aqui uma segunda temporada, até porque são três temporadas na série de animação, não é? Portanto, e eu,
na série de animação existem três temporadas, salvo erro, não tenho certeza, mas eu acho que o filme do Shyamalan retrata os últimos episódios. Não sei se foi da primeira temporada. Ou seja, o filme de Shyamalan foi só um bocadinho de toda a série. Agora não me recordo muito. Eu sei que foram os últimos episódios. Agora não sei se foi os últimos episódios da série ou os últimos episódios da primeira temporada. Que é para depois ele poder conseguir continuar a trabalhar sobre o projeto. Mas como é que ele foi tão mal recebido pelos fãs que acabou por desistir. Mas por acaso ainda não vi o live action da Netflix, mas também, assim como tu, pá, li algumas notícias gordas e aparentemente tá a ser bastante bem recebido. Mas pronto,
sim, eu acho que está a ser tão bem recebido quanto foi recebido aquela série que o Lázaro viu, que ele gosta,
também,
One Piece, exato. Por isso, olha, eu espero realmente que seja um franchising, no aspecto do universo, não é? Que seja devidamente explorado, e esta situação realmente de termos aqui um filme em que eles estão já numa idade adulta e etc., pode ser bastante interessante, eu acho. Explora aqui algo diferente, não é?
Sim, outras vivências. Eu acho que na Legends, na tal série que eu digo que passa muitos anos depois, que se chama The Legend of Korra, eu acho que o elenco já está velhinho. Acho que já estão velhotos.
Ah,
eu nunca vi isso, mas aparentemente acho que aparece uma outra personagem das antigas, não é? da série que eu vi, a original,
certo,
enquanto velhotes. Este novo filme que vai sair em 2025, acho que estão na casa dos 30, mais ou menos. Por isso é capaz de ser engraçado.
Sim, acho que sim, acho que isto terá pernas para andar, e este é o tipo de coisas que eu acho sinceramente que deve ser devidamente explorada e deve ser explorada, portanto, para porque é um universo tão grande, não é? E a série de animação,
é engraçado, pelo menos
aquelas três temporadas, foram muito bem recebidas na altura que foram lançadas, portanto eu acho que, pá, deveriam explorar efetivamente isso tudo, Portanto, acho que esse universo devia ser completamente explorado. A ver, vamos, como é que corre. Entretanto, digamos que as notícias que acabam por ser, pronto, enfim, para todos, não é? Que vamos discutir aqui um pouco, apesar de não haver grandes novidades, etc., foram os prémios SAG, portanto, o Screen Actors Guild, que... Se calhar agora as pessoas sabem um bocadinho mais sobre isso, por causa das greves que eles tiveram à frente, portanto, aí das greves dos atores, no caso, e eles fazem sempre, portanto, os SAG Awards, portanto, todos os anos. Eu já não me recordo se este também foi um daqueles prémios que foi adiado. Penso que sim, não tenho a certeza, mas penso que sim. Penso que estes prémios deveriam ter sido antes, mas depois lá está, com a situação das greves e tudo mais, acabou por ser aqui adiado para esta data. E foi, portanto, no passado dia 24 de
sim,
fevereiro.
24 de fevereiro, sim.
Que, portanto, ocorreram. É interessante porquê? Porque estes prémios foram... comprados, vá, de alguma forma, pela Netflix, e quem disponibiliza estes prémios é a Netflix. A Netflix, no ano passado, eu recordo-me, que disponibilizou no canal deles do YouTube, portanto, tu conseguias ver por lá. Ou seja, tu no YouTube, ou melhor, no canal do YouTube da Netflix, tu conseguias ir lá e conseguias ver os prémios em direto, sem problema nenhum, etc. Este ano eles optaram aqui por uma coisa um bocadinho diferente, fizeram o red, como é que se chama aquela porcaria?
Red passadeira carpet.
Vermelha, né? Red carpet, red exato. Carpet. Eu estava aqui, red qualquer coisa. Agora não...
Red notice.
Fizeram aqui o red carpet no YouTube, portanto uma pessoa conseguia ver no YouTube todo o red carpet, eles a receberem todas as estrelas, convidados, etc. E depois, para ver o evento em direto, tinhas que ir à Netflix mesmo. Portanto, achei um bocado parvo, na realidade. Porquê? Porque... Ok, tudo bem, isso eu entendo, eles querem obviamente que as pessoas paguem a subscrição, não é, para ver isto, queres ver isto, então pronto, vamos lá. Netflix é famosa pelos filmes séries, mas se calhar para algumas coisas quer aqui este live, porque implica que as pessoas paguem, não é, as pessoas têm que pagar para verem. E como já estão a pagar, pelo menos durante aquele mês, nem que só paguem um mês, aproveitam se calhar para ver um filme, uma série, se calhar até ficam viciados num filme, depois numa série, depois entretanto o mês está a acabar, olha, só mais uma renovação e pronto, é com isto que eles fazem dinheiro, ao fim e ao cabo, né? Porque eles ganham dinheiro com a possibilidade das pessoas estarem a subscrever e assim sucessivamente. Portanto, o que eu achei interessante foi, portanto, eles fazerem esta forma, portanto, aqui o red carpet no YouTube e depois o veres o direto na Netflix, mas achei uma parvoíce. Porquê? Porque eles nem sequer, pelo menos, epá, eu fui à minha aplicação da Netflix, nem sequer estava inicialmente a mostrar. Tipo, eles deviam destacar aquilo, não é, com uma coisa enorme, a dizer direto, SAG Awards, qualquer coisa assim. Não, eu procurei na minha página inicial absolutamente nada. Tive que literalmente ir à pesquisar SAG, aparecia lá SAG e depois dizia em direto. E eu pronto, carreguei em direto e vi em direto. Quer dizer, porque eu tive a possibilidade de ver em direto, mas achei isto muito, muito parvo. Não é? Quer dizer, se é uma coisa que eles querem de alguma forma promover, não parecia, parecia que não lhes apetecia muito esta promoção. Portanto, achei um bocado pá, enfim, um desperdício ao fim e ao cabo, não é? Uma plataforma tão boa, tão grande, tudo isto, e de repente não disponibilizam logo ali em grande. Portanto, enfim, no YouTube, o YouTube faz boas vezes isso, está em direto alguma coisa e eles... As páginas iniciais...
Logo em destaque, não é?
Logo em destaque, estás a ver? Tipo, ali não, nada, absolutamente nada. Pá, achei um bocadinho parvo. Mas pronto, vamos falar aqui dos vencedores. Uma coisa que pá, não será muita surpresa, sinceramente. Eles têm duas categorias, categoria de televisão, categoria de cinema, portanto de filmes. Vamos começar aqui na categoria de televisão e podemos começar, por exemplo, aqui nas categorias de, eu acho que eles têm aqui supporting roles, se não estou em erro. Estou aqui à procura. Não tem supporting role, tem mesmo tanto as categorias principais, exatamente. Pelo menos aqui neste site que eu estou a ver, só tem as categorias principais. Também não vale a pena estarmos a falar de outras. Melhor ator num filme de televisivo ou limited series. Não vou falar de todos os concorrentes, mas aqui este Actors Guild Awards não teve nenhum tipo de surpresas, pelo menos no meu ponto de vista. Ganha o Steven Yeun, ou sei lá como é que ele se chama, com Beef. Portanto, é mais uma estatueta para ele, não é? Porque na realidade... Sim, estar,
né? A renovação do título.
Vai começar
Globo de Ouro, já lá estava, não é? Emmy, já lá estava. Portanto, levou um Emmy, levou um Globo de Ouro, portanto, mais este agora. Que o prémio chama-se Actor, não é? Portanto, eles recebem o ator, portanto, o nome do prémio é assim. Como atriz na mesma categoria, TV Movie or Limited Series, ganha a Ali Wong. De surpresa para ninguém, mais ok? Uma. Portanto, mais uma... A pessoa que enfim, que não tem surpresa nenhuma. Aqui começam pelo menos uma única surpresa, melhor ator numa série de drama, que quem ganha é o Pedro Pascal com o The Last of Us, recordando que também estava na mesma categoria o tão amigo dele, o Kieran Culkin, com Succession. Eu estava à espera de um discurso um bocadinho mais desafiante para o Kieran Culkin, mas não, ele simplesmente disse que
estava bêbado.
Estava bêbado porque não estava à espera de ganhar de todo. Ele disse: bebi um bocadinho mais porque juro que não estava à espera de ganhar. Agradeço, blá, 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 aquelas coisas todas. Na mesma categoria, portanto, Drama Series, como atriz, ganha a Elizabeth Debicki. Com o The Crown, portanto, para quem não sabe, ela fez de Princesa Diana nesta última temporada do The Crown e dizem que está uma performance excepcional. Portanto, ela aqui leva o prémio. E se não estou em erro, ela já tinha levado o prémio, pelo menos já, sim, ela já tinha levado. Globo de Ouro já não me recordo, mas penso que sim, também. Portanto, ela acaba aqui também por receber aqui este prémio. E depois os nossos amigos aqui, melhor ator numa série de comédia que nós nunca percebemos porque é que se chama comédia, mas é o que é. Jeremy Allen White com o The Bear. E atriz também na mesma categoria de comédia, que ganha a Ayo Edebiri com o The Bear também. Portanto, todos estes já tinham ganho prémios anteriores.
Exceto o Pedro Pascal, que foi a única, diferença. Exatamente. Dos outros prémios todos.
O Pedro Pascal foi o único, e lá está, quer dizer... Epá,
isto, de resto...
Enfim, é tudo a mesma coisa. E depois, os dois últimos... prémios, houve aqui um, mas eu não vou falar que é Stunt, Ensemble, sim, mas esse, enfim, mas temos aqui o Best Ensemble Cast in a Drama Series. Isto basicamente eles estão a dar o prémio na série, é o elenco, mas eles estão quase a dar à série, não é? Temos Drama Succession, não é? Que ganhou, portanto isto surpresa para ninguém. E na parte de comédia ganha o The Bear, mais uma vez também surpresa para ninguém, não é? Porque na realidade isto, enfim, é uma pessoa já minimamente sabia isto. Entretanto, passamos aqui para as categorias de cinema, filme. Portanto, temos o melhor ator, ganha o Cillian Murphy com o Oppenheimer. Portanto, aqui também não muitas surpresas, se bem que recordo-me que o Paul Giamatti ganhou com o The Holdovers, se não estou em erro, ganhou um Globo de Ouro. Penso que terá
acho
sido
que foi
isso.
Ele, foi.
Acho eu, pá. Enfim, sim, depois sim, sim.
Ou foi um ou foi outro?
Este ano, como a porcaria dos prémios foram todos uns em cima dos outros, eu às vezes fico confuso.
Fica confuso. Confesso.
Foram os Globos de Ouro, os Emmys, agora os SAG, daqui a 2 semanas temos os Oscars.
Os BAFTA,
quer dizer,
já foi
ai,
também.
Minha, Nossa Senhora, exato, tem os BAFTA, epá, é muito prémio. temos aqui melhor atriz num filme, portanto, cinema, Lily Gladstone, com The Killers of the Flower Moon, portanto, também surpresa para praticamente ninguém, se bem que eu acho que este ano toda a gente sente que ali a Emma Stone fez um trabalho do caraças em Poor Things, e pelo menos até à data acho que ela só foi reconhecida com o Globo de Ouro, acho eu, ou se calhar Poor Things é que ganhou um Globo de Ouro noutra situação, mas eu acho que ela já ganhou aqui o Globo de Ouro, não sei, mas se vocês pesquisarem vão encontrar, de certeza. Best Supporting Actor ganha aqui o Robert Downey Jr. com Oppenheimer, um bocadinho também à semelhança do que já tinha acontecido no passado. Best Supporting Actress ganha Divine Joy Randolph com o The Holdovers. Gosto muito desta atriz. Eu acho que o Luís também compartilha aqui
a 100%.
O meu comentário, porque pá, gosto mesmo muito desta atriz. Acho que
eu discordo da vencedora da atriz, da melhor atriz,
não é?
Isso, pois. Confesso que discordo, mas da atriz secundária, sem sombra de dúvida, que essa atriz foi excepcional nesse filme.
É, eu gostei muito da interpretação dela, e gosto muito dela, acho formidável, sem sombra de dúvida. E aqui, Outstanding Performance by a Cast, ganha Oppenheimer. Portanto, aqui, mais uma vez, sem surpresas. Portanto, estes prémios BAFTA, BAFTA, Palermo, isso. Falamos do BAFTA há bocado e agora confundimos.
Os nomes, prémios.
É mesmo. Os prémios do SAG Awards, eu confesso que não tenho aqui nada a dizer. Eu vi os prémios, gostei, interessante. Eles depois tinham, naquele período em que, de um prémio para o outro, tinham uma espécie de um backstage, onde tiveram a oportunidade de fazer entrevistas a alguns vencedores. Interessante, portanto, só não gostei realmente deste facto da Netflix, ou melhor, ser obrigatório, não é? Teres Netflix para ver este prémio, o que não gosto muito. E depois também não gosto, não gostei daquela parte, quer dizer, nem sequer estão nos destaques, pá, não fazem muito, muito sentido. Há depois aqui um prémio que foi dado, tipo o prémio que foi dado, portanto, acho que o prémio Carreira ou qualquer
sim.
coisa assim, que foi dado à Barbara Streisand. e gostei muito do discurso dela.
Achei o discurso dela, soube que ela recebeu.
Achei o discurso dela muito, muito bonito. Muito simples, direto, bonito. Bastante humildade naquilo que ela disse, no meu ponto de vista. Portanto, achei bastante, bastante interessante, sinceramente.
Olha, uma coisa, nós há instantes estávamos a falar dos prémios que Emma Stone eventualmente possa ter ganho aqui com Pobres Criaturas, enquanto melhor atriz. Ela já ganhou alguns, ao contrário do que aquilo estava a contar. Já ganhou o Globo de Ouro, de facto, foi ela quem ganhou, melhor atriz principal. Mas também ganhou, por exemplo, o Chicago Film Critics Association Awards, que não é tão importante, mas, por exemplo, o Critics Choice Awards ela também ganhou.
Sim,
e os BAFTA. O BAFTA ela também ganhou enquanto melhor atriz principal. Agora vamos lá ver se aqui nos Oscars
vamos ver se daqui a duas
estatueta.
Semanas ela ganha ou não, confesso. Não é? Já sabes como é que é, às vezes os Oscars estão virados para isso, às vezes os Oscars estão virados para coisas um bocadinho diferentes. Agora, lá está, eu também confesso que há anos em que eu digo assim, quer dizer, é esta pessoa que tem que ganhar, pronto. Há outros anos em que não, há outros anos em que tenho dúvidas, e eu acho que este ano é um ano com algumas dúvidas, porque a Lily Gladstone também não está a ganhar os prémios só porque pertence à comunidade indígena e ponto. Não, ela faz um excelente papel, também. Não é?
Sim, eu também, portanto, não quero com isto dizer que ela não merece. Eu só acho que Emma Stone, o trabalho da Emma Stone é ligeiramente mais difícil e mais arriscado.
Mais desafios, não é?
É mais, pelo menos talvez, ali, mais desafiante.
Eu confesso que também concordo com isso, mas nós não pertencemos ao corpo de júris, não é? Por isso não,
um dia.
Não decidimos nada, não é? Não decidimos
para
nada.
Já.
Para já. Para já. Para já. Para já. Ora bem, eu penso que, lá está, em termos de notícias, não há assim muito mais. Realmente aquela notícia que nos chamou mais a atenção esta semana foi realmente aqui o Saga Award. Por isso, portanto, concluímos aqui este segmento e podemos então ir para o nosso próximo segmento, o segmento daquilo que andamos a ver. Chegamos aqui ao segmento daquilo que andamos a ver, onde falamos exatamente disso, portanto, daquilo que tivemos a oportunidade de ver durante esta semana, ou o que decidimos destacar aqui neste episódio. Lázaro, comece por ti, o que é que tiveste a oportunidade de ver, e será que, não é? Vão ser aquelas escolhas que uma pessoa arrisca
na
nossa lista. Exatamente.
Só para contextualizar, há quanto tempo é que nos trago cagadas?
Ei, epá,
já algumas semaninhas
já. Trazes tantas vezes que começou até a perder a noção.
Pronto.
Sim, mas ultimamente tens trazido coisas fixas,
até tenho trazido coisas fixas ultimamente e esta semana vou cortar com essa linha. Vou cortar com essa linha. É assim, eu não sei se posso considerar isto se calhar mau ou não.
É cagada, para estás a dizer isso é porque...
Não é isso, houve um bocado de misto de sentimentos, percebes? Porque eu tenho aqui três, esta semana só vou falar de três filmes. Um deles é um filme mexicano, acho eu. Diria que é mexicano. E isto aqui
fala
basicamente...
Fala espanhol, não é?
É, fala espanhol, pronto. O filme em inglês, se quiserem pesquisar um bocado, chama-se Stolen Vacation. Mas em espanhol é Viaje Todo Roubado. Pronto. Isto é um filme que se passa numa determinada altura. Não é, é assim, não diria que é uma altura muito... Ou seja, a época não é uma época muito antiga, é uma época recente. Só que é tipo para aí há 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás. Pronto. E temos aqui... Uma família que para mim é um bocadinho disfuncional, tendo em conta que o pai quer providenciar sempre o melhor para a família, mas tem um trabalho de treta. E quando surge uma situação muito específica, ele tenta providenciar à família, opa, tudo bom e de melhor, vamos viajar, vamos aonde? Vamos aos Estados Unidos, vamos fazer uma viagem aos Estados Unidos, vamos às compras. E basicamente a história baseia-se um bocadinho nisso e baseia-se também em como essa situação de como ele conseguiu o dinheiro tem influência na história de como a família depois vai também ser tratada ao longo do filme. A realidade é que durante o filme todo tem algumas partes cómicas e o filme, a ideia é ser cómico, mas como se calhar eu estou um bocadinho fora do contexto que é representado ali, é-me difícil conseguir relacionar e criar uma relação direta com a história. Isto porquê? Porque eu já vi este tipo de história, já se viu em vários filmes. Só que aqui coloco alguns contextos muito específicos daquela cultura, ou seja, da cultura mexicana e por aí fora. Pronto. Porque lá está, tipo, quando tu atravessas a fronteira, tipo, a família em si não é uma família pobre. É uma família que tem casa, tem carro e por aí fora, se bem que ele tenta viver acima das suas possibilidades, e isso, quando se vive acima das possibilidades, dá asneira e é isso que acontece. E basicamente,
quem nunca, não é?
Exatamente, quem nunca. E para fugir a essa história, ele vai fazer essa viagem também, mas lá está, tipo, há aqui uma situação que, se eu contar, acaba por ser um bocadinho spoiler, e isso é que acaba por ser... como é que eu ia dizer, o desplotar toda a história dessa viagem. Isto é basicamente como se fosse uma road trip de família, em que vão acontecendo algumas peripécias, pelo caminho esquecem-se dos passaportes para transitar do México para os Estados Unidos, as discussões familiares, depois a filha, os filhos também tem, pelo menos o rapaz está naquela situação que está a começar a crescer, vai ter a sua primeira relação e a rapariga com quem ele vai ter é uma endinheirada e por aí fora, e tipo, também quer mostrar menos do que o que tem e por aí fora. Pronto, isso, tipo, viver além das expectativas é essa tal situação. Querem mostrar mais do que são, e isso começa muito com o pai. Pronto, eu digo que para mim não refletiu muito a situação de eu estar completamente diretamente ligado à história. Porquê? Porque há ali alguns contextos que para mim não fizeram muito sentido. Contextos principalmente por causa da cultura. Para mim, lá está, tipo, isso pode haver pessoal que se calhar até consiga compreender, mas eu não consigo compreender. Pois lá está, tipo, aquelas partes de cómicas podiam ser muito mais elaboradas, ou se calhar mais, se tivesse um bocadinho mais de comédia física, que podia ser mais puxada, mas não o é. Então isso acaba por absorver um bocadinho a história, acaba por ficar um bocadinho aquém do que eu estava à espera. Pronto. Não digo que o filme é mau de todo, mas também não tenho o propósito de criar uma ligação, de criar uma sensação em que tu te sentiste extremamente satisfeito com o filme. Só para pouco nesse aspecto. Mas, pá, pronto, é um filme espanhol ou mexicano, acho eu.
Mexicano.
É aquela
pessoa. De carro, México, para norte, para os Estados Unidos.
Para os Estados Unidos. Por isso, pá, não é um filme de todo espetacular.
Ou seja, começas aqui logo com uma viagem não Poteto. Muito agradável, não é?
Poteto.
E... Ou seja, foi uma viagem toda roubada.
Toda que... roubada. E depois fui para uma viagem de freelancer. Basicamente fui ver aqui um projeto que tem um senhor chamado John Cena.
Também te posta jeito.
Um senhor chamado John Cena que está a fazer um trabalho de freelancer. Aqui a história é para ser representada como uma ação e comédia. Vá, pronto. O filme chama-se Freelance. É um filme de 2023. Não, eu não diria que este filme. Eu comecei pelo outro e este aqui acaba por ser melhorzinho do que o outro. Porquê? Porque tem uma ação um bocadinho mais calma. Tem uma ação um bocadinho não,
eu
mais...
Gosto, desculpa, Lázaro, mas aquilo que eu gosto é... ora bem, então, eu tenho um filme muito mau, eu tenho um filme mau. Mas como comecei no muito mau, o mau é fantástico.
Fantástico, okay? Exato. Não, tu estabeleces um ponto de comparação, literalmente. Não,
eu acho que é quando tu tentas dar a volta. Se o filme é mau, mas também não é assim tão mau.
Tão mau.
Mas
tão
também
mau,
não é mau. Espetacular, então é horrível.
Olha, sempre. Este é daqueles filmes para conseguires ver desligado. Porquê? Porque em termos de...
A televisão desligada?
Não, também não. Atenção, desligada também não. Mas é um filme que tu consegues. É até um filme que acaba por ser ligeiro.
Lázaro, desculpa interromper outra vez.
Já viste pós
assim? Eu fui ver. Não. Eu fui ver a cotação do Rotten Tomatoes.
Está para aí a 10.
Este filme, os críticos dão 6.
Pronto, tudo isso. Peraí, sem ser os críticos, a audiência dá para aí os 10.
A audiência dá bastante até, a audiência dá 76.
É o Jorge Senna.
A questão é que o filme até é divertido, percebes? Tem lá cenas bastante divertidas. A questão é que eu não estava a contar que o John Cena fosse fazer uma cena destas que fosse divertida. Tendo em conta que eu vi o outro filme com o Jackie Chan, que estava à espera de ver um filme divertido nesse aspecto, e não foi, achei o cagada de tudo. Este aqui está ligeiro, tenho-se que até capaz de estar bastante melhor nesse aspecto, pronto. Na parte da comédia, na parte da ação, a ação está muito mais bem feita, não tem... Tem algumas cenas clichê, verdade. Os atores em si, tens o John Cena, Alison Brie e o Juan Pablo Raba. O Juan Pablo Raba é basicamente como se fosse um, não diria um ditador, mas faz parte de, tipo, de um cartel ou coisa parecida, de um país. E ele é basicamente a pessoa que está a tentar movimentar o país para a frente, e o John Cena vai fazer como bodyguard de Alison Brie, que é tipo a jornalista que vai fazer a entrevista a esse tecnicamente ditador. Pronto. O que é certo é que quando entram dentro do país há ali toda uma situação de um golpe que está a acontecer. Pronto.
Uma espécie de um golpe de Estado ou qualquer coisa.
Uma espécie de golpe
é?
De Estado, pronto. E depois a história é toda desenrolada a partir daí. quando o John Cena, como ex-Special Force, tem que acompanhar, e quando de repente, em vez de estar só a proteger a mulher, tem que estar a proteger a mulher e também o presidente, ou lá o que é. Ou seja, a pessoa com quem ele não queria estar, ele tem que o proteger. Pronto. O filme até acaba por ser divertido. Eu não percebo porque é que o pessoal está a rir. Tipo...
Isto é um Rambo, um Rambo muito diferente, sinceramente.
É um bocado, é um Rambo muito diferente. Olha que eu pensei que o filme ia ser pior do que o que é, honestamente. O filme até não foi mau.
Então peraí. Tu foste
assim,
para o filme.
Foste
ver. Exato. Eu fui para o filme a dizer assim, peraí, este filme vai ser bom, porquê? Vou vê-lo.
Ah, meu Deus, estou cheio de calor.
Olha, este, bom, calma, calor vais ficar a seguir.
Ainda pior isto?
Não. O filme que vem a seguir é bem melhor. Pronto. Honestamente, este acaba por ser melhor do que o primeiro, para mim. Acaba por ser divertido. O Luís,
ai, meu Deus.
Mas pronto, se quiseres riscar da tua lista, podes riscar à vontade, porque eu sei
os dois já estão arriscados.
Pronto. Pelo amor de Deus. Opa, eu não percebo como é que há filmes que são feitos. Isto vai parar o cinema, meu. Isto é filmes para ir parar, tipo, se calhar, tipo, ao fundo das bibliotecas das plataformas, honestamente.
Estes filmes devem ser diretos.
Não está mal, percebes?
Têm que ser diretos para plataformas televisão. De streaming.
Ou televisão, ou, até. Ou
aqueles filmes televisivos, exatamente, porque senão não faz sentido estar no cinema. Isto
não,
nem,
esquece.
Não sei quanto é que,
é só porque tem o John Cena, acham que o filme vai ser espetacular ou vai vender e por aí fora. Tipo, isto, para mim, não considero um filme de categoria B, mas anda a roçar aí.
Certo.
Não, anda a roçar o B. Há porque tem tipo um elenco que deve ter levado ali dinheiro para fazer o filme. E o John Cena, a verdade seja dita, depois de ter ganho aí alguma popularidade, pelo menos com a série Peacemaker e mesmo com o Esquadrão Suicida, deve pedir já algum pataco. E ele é personagem central deste filme, ponto final.
Sim, ele é uma espécie de personagem de personagem, não. Portanto, é como o ator do Rock.
Exato,
se bem que o
perfil.
The Rock conseguiu entrar em filmes e até minimamente safar-se. Agora,
se
o The Rock não é um ator extraordinário.
Mas o John Cena também não faz filmes assim há muito tempo.
Não, e o The Rock, atenção,
sim, claro.
Se tu vis nos primeiros filmes que o The Rock fez...
O Scorpion King,
e por
não
fora,
sei
quê. Eu lembro-me que o Scorpion King é um filme de sci-fi e digo-te já, dessa saga, esse foi o melhor. Tudo o resto é lixo. E acredita, há para aí seis desses. Há seis Scorpion Kings.
Não sei.
Pronto.
Pensava que estavas a incluir a saga da múmia.
Não, a saga da múmia, Jesus. Há um filme que ele fez, que foi uma reedição, que é Walking Tall, que foi tipo um filme dramático, com alguma ação, mas muito bem feito em termos de narrativa, e os atores não eram, sei lá, como é que eu ia dizer, ele era o único ator que para mim se destacava. Porquê? Ele ainda para mais era um jovem, estava a entrar também na altura. Acho que deve ter sido dos primeiros trabalhos que ele fez. E é uma reedição de um filme.
É um filme de tem 20 anos, 2004,
exatamente,
estava a ver agora.
E depois, a partir daí, começou a entrar também em filmes como Bem-vindos à Selva. Também fez alguns filmes meio chacha, muita semelhança, como fez também o Jackie Chan, como fez também o Vin Diesel com a cena do babysitting e por aí fora. Pronto.
Sim.
Há imensos papéis que foram feitos assim. O John Cena, eu acho que ainda não encontrou, se calhar foi os papéis certos para se calhar brilhar. Pá, ele, é assim, ele no Peacemaker, já toda a gente me disse, e pelo menos do que eu vi de reviews, a série Peacemaker vale por ele, está bem feita. Mesmo nos filmes em que ele entrou como ator, nomeadamente do Esquadrão Suicida, acho que, pá, eu não tenho nada a apontar contra isso. Agora, todos os restos de papéis que têm sido escolhidos, eu acho que ele tenha que despedir nesse aspecto, é o agente dele,
porque
eu acho que está a escolher os projetos de chacha.
Eu acho que
filme...
ele agora vai ter que começar por baixo, não é? Por favor, filmes
isso?
Que ele sabe que não vão ser grande coisa. Epá, pode ser que no futuro.
No futuro, uma pessoa não sabe o que é que coisa. Vem. Exatamente.
Sim, porque eu acho, por exemplo, estávamos aqui a falar do The Rock, pronto, o Dwayne Johnson, não é? Ele, para mim, o projeto dele, de melhor que eu vi, foi um projeto da HBO, se não estou em erro, acho que é da HBO, que foi a série Ballers.
Ainda não vi, essa tenho série aí para ver.
É muito boa, é muito, muito boa. É uma série parecida com Entourage e assim. É uma série mesmo muito, muito boa. Tem umas três, não, ou duas temporadas, duas ou três temporadas, uma coisa qualquer. Uhum. Acho que até duas temporadas. E é uma série excepcional. Ele faz um papelão do caraças, portanto, eu para quem fica assim um bocadinho na dúvida e não sei o que, Dwayne Johnson, né? Quer dizer, pelo amor de Deus, não é grande ator e tal. Epá, esta série está interessantíssima, por isso aconselho. Desculpa, Lázaro, não te queria estar a interromper, mas pronto, sim, lá está, falamos do Dwayne Rock Johnson.
Sim, tranquilo, nesse aspecto eu acho que eu ainda não o comparo ao The Rock, mas pronto. Tipo, também lá está, tipo, a escolha de papéis também não tem sido a mais acertada. Concluindo com este filme. O filme não é espetacular, mas o propósito de entreter, ele entretém. Porque há cenas de ação, há cenas explosivas, há cenas mais calmas, há cenas de piada, porque isto também é um filme com comédia. Acho que
é um filme quase que pode-se meter e fica lá atrás a dar, não é?
Exatamente.
Uma
pessoa, pronto, por isso é que eu disse, é aquele, daqueles filmes que tu consegues, tipo, não precisas estar totalmente atento para conseguir acompanhar parte da história, ou pelo menos, porque é tipo uma cena de acompanhar uma ou duas pessoas durante uma viagem, por assim dizer, pronto, então tu não precisas ver a totalidade da viagem para conseguir perceber de onde é que eles estão a ir ou por onde é que eles estão a caminhar. Para mim, as personagens que se destacam, a John Cena e a Alison Brie, acho que não a conhecia de lado nenhum, mas pá, neste contexto aqui ela funciona bastante bem, e acaba por ser também a personagem que coaduna com o John Cena. Honestamente, se o pessoal quiser ver este filme, há outras soluções melhores para ver. E, para mim, vendo uma boa opção, vou passar já para o segundo filme, para o terceiro filme, para o último filme. E este aqui seria, então, a opção a ver. Se bem que isto é uma biografia, atenção.
Aqui estamos nós com as biografias.
Atenção, sim, concordo. É pá, sabem que eu sou um bocadinho dado a biografias e gosto imenso. E aqui vou-vos falar de um projeto chamado Legend, que tem o Tom Hardy e o Tom Hardy como ator principal. Ou seja, ele aqui faz dois papéis de dois gêmeos idênticos, Ronald and Reginald Cray, que eram basicamente gangsters em Londres durante os anos 60. E o que é que eu posso dizer deste filme? Este filme eu já o tinha visto em algumas situações, pelo menos para quem anda a vigiar ou no Instagram ou no TikTok, apanha de vez em quando aqueles trechos de filmes e por aí fora, uhum, que dão aquela, tipo, há cenas que são icónicas e que deixam água no bico para tu veres o filme. Conclusão, eu fui ver este filme e fiquei bastante deliciado com o filme, principalmente porque, primeiro, é passado em Londres, depois tem dois atores que eu gosto imenso, o Tom Hardy e o Taron Egerton, quem se lembrar
da série também, não é?
Sim, pode ser, da série Blackbird, pode ser, sim, pode ser. Que faz, e também, pronto, se quiserem ir um bocadinho mais além, os filmes Kingsman, os primeiros, é com ele. E o que é que eu posso dizer disto? O filme em si mostrou-me um Tom Hardy que uma pessoa já está literalmente habituada a ver como um excelente ator, que tem uma capacidade de interpretar papéis muito envolventes. Basta ver a série do Shelby, agora estava a fugir, dos Peaky Blinders, em que ele interpreta, uhum, um judeu, por assim dizer. E aqui, sendo ele britânico, vemo-lo como um londrino, mas a interpretar duas personagens completamente diferentes, sendo eles gêmeos idênticos, têm personalidades completamente diferentes. Há aqui um fator quanto a uma das personagens que eu não posso estar a contar, porque isso pode ser um bocadinho spoiler e isso pode também criar um bocadinho, ou seja, desviar um bocadinho a atenção de toda a história também. E então eu vou deixar isto para quem quiser ver este filme. Há uma particularidade num dos irmãos que vai ser uma surpresa, e para mim foi surpresa, e mesmo para a personagem do Taron Egerton também é uma surpresa, porque lá está, tipo, eu não estava a contar vê-lo naquele tipo de estilo. Depois lá está, tipo, toda a parte de história, de como eles cresceram, de como eles se tornaram, ou não, neste caso, como eles eram gangsters, é muito interessante de ver pela perspectiva de cada um dos irmãos, ou de como cada um via a parte de se tornarem donos de Londres, por assim dizer. Basicamente, eles cresceram como uma família que controla Londres, com a sua parte de terrorismo, por assim dizer. Depois, há aqui também uma outra personagem, que é a Emily Browning, que acaba por ser um elemento apaziguador, e esse elemento apaziguador tem imensos problemas quando se depara com toda a história de uma das personagens, de um dos irmãos, e é como tudo isso vai influenciar a história daí para a frente. Ou seja, tipo, temos uma história que em 30 minutos está apresentada, e tu percebes o que é que se vai passar, mas depois, quando entra essa personagem da Emily Browning, tudo muda de figura, todas as coisas começam a dar para o torto, e isso para mim foi extremamente interessante. Opa, é um filme de crime, tem muito drama à mistura, e para mim, lá está, tipo, ajudou imenso foi o facto de ser uma biografia. Depois, ver duas, há ali duas cenas de gangster mesmo que estão muito, muito, muito bem feitas. Uma delas é só uma cena de luta num bar, tipo, que impõe respeito. Tipo, fez-me lembrar logo, tipo, estou a ver Peaky Blinders, mas nos anos 70. Anos 60, 70. Muito, muito, muito fixe. Já estava curioso para ver este filme há imenso tempo, já tinha passado pela capa imensas vezes. Se não estou em erro, está na Amazon Prime. Tinha passado imensas vezes, mas eu, ei, opa, é um filme de 2 horas e 20 para estar a ver agora. Não estou com pachorra, não estou com cabeça. Pá, houve um dia, tipo, hoje estou com cabeça, que se lixe, quero ver uma coisa fixe. E acabei por ver este filme, e olha que não foi decepção nenhuma. Foi muito, muito bom ver este filme.
Ok, boa. Pelo menos conseguiste safar aqui o freelance e a viagem que foste
Todo
assaltado,
roubado.
não é?
É, todo roubado.
Por isso, ainda te safaste mais ou menos.
Não, este filme vale muito a pena, honestamente.
Ok, boa. Luís, da tua parte, riste muito, não é? Estás a
É,
rir
agora quero
demais
ver,
e
ó Luís.
tudo.
Eu quero-me rir de mal dos outros, que é para
Agora,
quando se rirem de
exatamente,
mim, pá, tem razão
vamos ver.
disso, né?
Vamos ver se não acontece ao contrário, né? Por isso, força.
Olha, eu esta semana vou aqui trazer quatro títulos. Eu por acaso ia trazer só três, mas como vi uma coisa que não gostei nada,
Ai, o
vai
Luís vai
ser
passar por cima.
rápido.
Vai ser
Não, vai
rápido.
ser rápido falar sobre essa, por isso decidi colocar essa. Eu ia deixar essa só para depois, porque pá, que não gostei muito. Então, mas de qualquer forma, vou começar já por essa. É um filme alemão. Pá, eu pensei, pá, como o filme da semana também é alemão e tudo mais, pensei, pá, vou entrar aqui no espírito da língua e vou ver aqui um filme aqui alemão. Então,
Sprachdeutsch.
vi um filme que se chama Trunk Locked In.
Eu
Eu
acho que já tinha
pensava,
passado por esse filme.
opa, é assim, não entres. Se passaste, passa.
Senão fico preso na mala, não
É
é?
assim, o filme não é extremamente horrível, mas também não é. Já vi filmes dentro do género que gostei melhor, gostei muito mais.
O filme passa-se numa situação de tipo, tu estás preso num único espaço, certo?
Mais ou menos, eu pensava que ia ser
Ok,
assim. E acho
pois,
que se fosse
porque é
assim eu
isso
iria
que
gostar mais.
promete. É isso que
Pá,
me promete.
o filme começa com uma rapariga que acorda dentro de uma mala de um carro. Só que aquela premissa que tu tens, como por exemplo o enterrado com o Ryan, com o, como é que se chama? O Ryan Reynolds. Existe
Reynolds, ou mesmo o
esse filme.
Oxygen, por exemplo.
Esse aí não vi. Vi eu.
Mas esse
Existe
aconselho a ver.
um. Existe um com o Halle Berry que a premissa é mais similar a este.
Ok.
Então, a Halle Berry, não sei se aquilo se chama Call ou Calling, ou The Call, assim qualquer coisa. Ela trabalha assim como aquele filme que falamos já aqui do Jake Gyllenhaal, que ele trabalha no call center da polícia. Existe um outro filme muito
É,
similar.
The Call, sim.
pronto, que se chama The Call, que é com a Halle Berry, e que ela também trabalha a receber chamadas telefónicas de urgência, né? E ela recebe uma chamada telefónica de uma miúda que está presa na mala de um carro. Pronto. Eu pensei que este aqui fosse um bocadinho por esse, nesse sentido, pá, mas não. O filme não é extremamente espetacular, até um bocadinho aborrecido às vezes, embora toda esta situação seja assim uma situação um bocadinho dramática. Eu acho que a tensão e a componente de thriller não acompanha a premissa que nos é apresentada no início. Por isso, pá, eu não adorei, mas pronto, se quiserem dar uma vista de olhos, o filme não é muito extenso, mas dentro deste género, aconselho mais o The Call, por exemplo, que é mais fixe, até o do Jake Gyllenhaal, também achei mais interessante, se bem que o do Jake Gyllenhaal é uma situação bastante mais particular, mas este aqui, pá, não vale a pena. Eu não gostei muito, até decidi colocá-lo já, porque nem ia falar disto esta semana, e nem tenho a certeza se iria falar sobre isto, mas pronto. Assim fiquei já despachado e não fico com
Mas
peso na
tens que
consciência.
falar, Luís. Ou seja, os teus filmes que são uma porcaria, tens que vir aqui falar, porque nós temos que
Opa!
riscar da nossa lista, não é? Portanto, isto
Verdade,
é o
sim.
combinado.
Não posso ser
Mas
eu só a dar o corpo às balas.
é assim, eu este aqui ia deixar para
exatamente.
a semana. Para a semana ou numa próxima oportunidade. Mas pá, decidi despachar já com isto, porque filme, pá, não vale a pena mesmo. Pronto, agora vou falar aqui de outro filme. E agora, o que eu vou falar agora hoje, é bastante fixe, confesso que estou bastante orgulhoso, tirando aqui esta nódoa inicial. Ou seja, eu até nem ia colocar essa nódoa, que era para não estragar o meu episódio, mas
Uma
pronto.
semana
A semana
imaculada,
imaculada. Era.
perfeita,
Mas
tivesse
assim
uma
já não
semana
vai ser.
perfeita, e tal, pronto.
Todos
Não
nós
é
temos uma
perfeita,
pegadinha.
é. Não é perfeita, mas agora estes três títulos, pá, são coisas que eu gostei bastante. E este aqui que vou falar agora é um filme. Pá, que eu gostei muito, é muito particular, tem muitos spoilers, eu vou falar assim muito, muito, muito abertamente sobre o filme, sem falar nada muito em concreto, mas gostei particularmente porque acho que aqui o Nicolas Cage está, se calhar, a entrar numa era fixe para ele. Ou seja, nós conhecemos como o Senhor Ação dos anos 2000, e que depois
90,
entrou um bocadinho de
90,
cadência,
2000.
90, 2000, depois entrou um bocadinho de cadência, andou um bocadinho desaparecido e agora tem ressurgido, até com algumas obras interessantes. Apareceu aquele que era vampiro ou Drácula, não sei o quê.
Renfield.
Foi esse. Depois foi um outro que a gente falou há relativamente pouco tempo, o Pig, por exemplo, também foi
Também.
um
Ah,
filme que eu gostei
relativamente pouco
bastante.
tempo. Já vai
Sim,
há algum
vá.
tempinho.
O tempo é relativo, vá.
Sim, também é verdade.
Desta feita, vi um filme que eu gostei muito que se chama Dream Scenario. Opa, é um filme que eu sei, opa, não vou desvendar aqui nada, mas o filme é muito interessante porque aborda a vida de um professor, e ele interpreta a vida de um professor universitário, salvo erro, que, opa, é um bocadinho totó, não tem assim, não é muito popular. Não é muito popular com os alunos, nem nada disso. No entanto, há um acontecimento que o põe na ribalta. Eu não vou falar o que é isso, obviamente. Há um acontecimento que o põe na ribalta. Ele fica, pá, toda a gente gosta dele e não sei o quê. E depois existe mais para o final um outro acontecimento que dá a volta um bocadinho à popularidade deste professor. Pá, eu não vou estar aqui, pá, eu sei que isto aqui assim não vende nada, mas eu, se falasse da premissa principal, iria estragar um bocadinho, a
A
surpresa.
surpresa de ver, não é? Claro.
Sim, eu já sabia disto, não é? Já
É a tua
sabia.
mania de ver trailers. É a tua mania de
Não,
ver trailers e ler
não,
coisas.
não, nunca
Não
tinha
é?
visto trailer disto. Nunca tinha visto
Viste?
trailer
Mas
disto.
leste coisas, de certeza.
Não, às vezes aparece-me notícias com as letras gordas, às vezes estragam tudo. Temos de confessar que,
O Luís
já às
também
vezes,
já está
pá,
naquela idade que já só vê letras gordas, já não consegue
eu
ver
só
as
leio
mais
aquilo e
pequenas.
pronto. É assim, eu quando comecei a ver o filme não tinha a certeza da premissa. No entanto, devido às tais letras gordas, houve um certo momento que eu comecei a suspeitar de uma particularidade do filme. E de facto, isso aí confirmou-se mais à frente um bocadinho. Pá, mas depois é uma viagem muito interessante sobre a fama. Pá, quanto muito sobes, depois vais descer outra vez, né? Que a fama não é para sempre. O único problema deste filme, para mim, e do meu ponto de vista, esta que é uma opinião extremamente pessoal, não é só, é só mesmo a minha opinião, não adorei o final. toda a história achei extremamente interessante. Eles no fim mudam um bocadinho a narrativa, vá, digamos assim, e eu acho que não adorei esses últimos 3 minutos, se quisermos dizer assim, mas de resto achei a história bastante, pá, bastante interessante, e ver o Nicolas Cage num papel fixe, pá, gostei muito de o ver assim num papel sério. Pá, a narrativa é muito estranha, mas é bastante particular a história. Eu gostei muito do filme. Lá está, se não tivesse aquele final, para mim era ótimo, mas com aquele finalzinho não adorei. Mas pá, aconselho a que vejam, que o filme é muito fixe, é muito engraçado, dentro deste género, lógico. Aqui eu reparei que no IMDb diz horror. Não é horror isto, nem coisa que se pareça, está a perceber? Nem coisa que se pareça. Existe uma outra situação que tem um bocadinho de violência só, mas também não há nada de pá, até em filmes de comédia tu vês isso. Mas pronto, mas o filme é fixe. Chama-se Dream Scenario, é o último filme aqui do Nicolas Cage, e para os fãs dele, ele está a fazer um trabalho, tem feito trabalhos interessantes ultimamente, e este aqui é um deles que eu aconselho muito.
Pronto. Eu reparei também que, portanto, aqui produção da A24 também, não é?
Ah,
portanto,
sim.
Acho que não
sim,
é exclusiva, acho que não é exclusiva a A24, mas tem sim também a A24 envolvida no projeto.
Sim, a A24 está agora quase. Ah, porque por acaso esqueci-me, mas sim, tinha o A24, até aliás o filme de review da semana também é da A24. Pá, esses gajos fazem coisas muito engraçadas.
Eu acho que a A24, enfim, pronto. E by the way, ainda bem que estamos a falar disso, porque entretanto vamos deixar aqui na descrição do episódio o link para o vídeo que o Lázaro tinha falado da semana passada. Ele falou semana passada que tinha um vídeo para vocês perceberem de onde é que veio a A24, etc. Portanto, está na descrição do nosso deste episódio, especificamente está lá o link para esse pequeno vídeo que o Lázaro falou semana passada. Mas o que eu ia dizer é que a A24 separa-se aqui em duas partes, que é: às vezes eles é produção exclusiva deles, não é? Portanto, eles é que, sim senhor, fizeram tudo e tal, não sei o quê. Às vezes é parceria. Portanto, este são neste caso acho que é parceria, não é? Com uma coprodução. O filme desta semana, de Zone of Interest, acho que é mesmo produção deles. Mas sim, pronto, enfim, nós já sabemos perfeitamente que esta produtora, enfim, quando o filme é mesmo dela, já sabemos que...
Quando o filme começa com ela, nós, eu confesso, exatamente, que cada vez mais...
Fico... E leva a fasquia logo, e leva logo a fasquia lá para cima. Fico,
claro. Quando vejo que é da A24, ah, é da A24, às vezes eu não sei, não é? Como este, por exemplo, exatamente, quando comecei a ver o Dream Scenario, não sabia que era deles. E quando vi, pá, até porque tu depois sabes que vai ser uma coisa diferente. Uhum, basta ser, uhum, sabes que é da A24, para saberes que vai ser um filme, pá, ligeiramente diferente, com algumas particularidades. E esse Dream Scenario confirma-se. E pá, eu gostei bastante do filme, achei a premissa. A premissa é muito interessante. E depois o desenrolar da narrativa também por si só vai sendo cativante.
Ok, anotado aqui na minha lista, já está.
Pronto, agora vem uma série. Agora vou falar de duas séries. Esta aqui é uma das mais recentes séries da Apple TV Plus. E foi uma série que acabou de terminar. Era daquelas séries que tinha a cadência de uma semana, um episódio por semana. E nesta passada
sempre
semana...
Na Apple TV Plus é sempre semanalmente.
É sempre, pronto. Então, o último episódio foi esta semana, e então eu aguardei, ou seja, eu vi quase os episódios todos, e depois, como ainda faltavam dois episódios, decidi esperar e ver os dois consecutivos. E pronto, uhum, acabei de ver isto, e estou aqui a referir à série Criminal Record. É uma série... Pá, isto aqui é um drama, thriller, com cenas de ação... E que tem aqui a participação de um ator que eu já tinha visto recentemente um outro trabalho dele, que é o Peter Capaldi, que vi que era o de Devil's Hour, que foi uma série que eu aconselhei-vos vivamente a verem e que ninguém levou em conta esta minha sugestão, mas pronto, isto aqui não leva mal essas
tendo
coisas.
Em conta, mas... se não estou em erro, essa de Devil's Hour, lá o que é... tinha assim um bocado de terror e horror.
Ah, não tem terror nenhum aquilo.
Ah, tu também não tens nada. Tu, quando não, dizes não tem. Isto, para ti
é que era um thriller.
Nada.
É que era um thriller. Nem sequer tinha sangue, acho eu, aquilo. Eu não me lembro de ter visto sangue naquilo.
Não sei.
O título é que pode ser enganador.
Estou duvidoso.
É, estás duvidoso. Pronto, este aqui assim é uma série que eu gostei bastante, com Peter Capaldi e com a Kush Jumbo, sendo que esta Kush Jumbo é, na verdade, aquela que eu considero ser a personagem principal. E a premissa é extremamente simples. Estes dois personagens são os dois detetives. E esta Kush Jumbo, que é a detetive June Lenka, ela fica a cargo da investigação de uma chamada que foi feita para o 112, não é 911, mas para a polícia.
Sim.
Que faz, ou seja, há uma chamada para a polícia e essa chamada faz questionar ou levanta questões relacionadas com a detenção de um jovem preto que foi acusado de homicídio da namorada e já está preso há alguns anos. Não sei se já está preso há 14 anos. Eu acho que ele está preso há alguns anos, não importa. E que tem uma pena de 20 e tal, 24 anos, salvo erro, e já está preso há alguns. E esta chamada telefónica levanta algumas questões relacionadas com esse caso. Porque a rapariga que está do outro lado da linha diz que o agressor dela é que é o responsável pelo homicídio da tal rapariga pelo qual esse tal preto, né, foi acusado. E toda a série levanta muitas questões relacionadas com as questões raciais, o preconceito para com as pessoas de cor, por exemplo, lá está. Ou seja, pá, é um preto, vai de cana, estás a ver? Houve uma série de pontas soltas que eventualmente podem ter ficado na investigação da investigação do homicídio, não é? Da tal miúda, pronto. Isto aqui assim é todo um conjunto de situações e depois cenas assim muito estranhas que está a acontecer, tu não percebes muito bem. E o que é que particularidades é que tem? Esta June Lenka, interpretada aqui pela Kush Jumbo, é a atriz que interpreta a personagem que vai começar a investigar esta situação. Em contrapartida, o Peter Capaldi interpreta o Daniel Egerty, que é o detetive responsável pela condenação do tal rapaz há uns anos atrás. Ou seja, ela vai questionar...
Não sei o que é público, não é? Ministério Público ou uma coisa...
Não, não, ele é detetive. Ele era detetive e foi ele que fez a investigação. E, aliás, ele conseguiu um depoimento do rapaz, na altura, a dizer que era culpado. A confessar que realmente matou não sei o quê. Só que existe uma série de questões ali mal explicadas. Depois tu percebes que algumas personagens estão envolvidas, pá, talvez com a supremacia branca.
Supremacia branca, sim.
É,
sim.
Não é? Estava a dizer direito. Estava pequena dúvida de repente.
Sim, é isso. White supremacy, sim, é isso.
Parece-te está ali a ver qualquer coisa, não tens a certeza. Então a série é muito assim, é muito misteriosa e tudo mais. Não tão extravagante e tão... um thriller tão empolgante quanto, por exemplo, The Devil's Hour, que eu já disse. Não tão empolgante como essa. Essa é, de facto, muito, muito particular. Mas esta aqui também é muito, muito interessante e um thriller bastante fixe. Epá, eu vi os primeiros episódios, vi-os todos seguidos. Mas depois, como faltavam dois episódios, então decidi aguardar e esperar que saísse o último, que é para ver os dois últimos seguidinhos. Pai, está bastante interessante a série. Este ator é muito fixe e é muito estranho, porque ele tanto... Ele é extremamente versátil, porque ele consegue, numa cena, consegue-te dar a entender, pá, este gajo é um racista de merda, estás a ver? Porque ele é assim muito branquinho, loirinho, clarinho, estás?
Pois.
E depois tem cenas em que ele é extremamente atencioso, amigo, estás a ver?
Tem porque compaixão, ele... etc.
Sim, pois. Então é muito interessante essa nuance na forma como ele interpreta a personagem. Depois ficas na dúvida, será que ele é mesmo um begueiro? Ou não, estás a ver? Então, mas é uma série é muito fixe. É muito. Já na, lá está, já na outra série, ele também tem uma personagem assim muito, muito particular. E que, pá, este ator, estou a gostar bastante das coisas que tenho visto dele. Mas pronto, está aqui, está disponível. Já estão todos os 8 episódios disponíveis na Apple TV Plus, aqui do Criminal Record. Aconselho a quem tenha interesse por este género. Pronto. Para finalizar aqui a minha semana, vou falar aqui de um dos mais recentes trunfos aqui da Netflix, que é aí uma série que está toda a gente a falar agora, acho eu, em que eu já tinha visto alguns episódios e já vi tudo agora. Refiro-me aqui a uma série que se chama One Day. Não sei se vocês já viram ou não.
Série mas... romântica.
Olha que não
quase
é.
Uma novela. Aquilo parece
não
uma
é.
Novela.
Pronto.
Mas quantos episódios é que tem aquilo? Eu não vi, mas é tipo,
14.
Eu vou-te dizer porquê. Pois, exato. 14 Sim. episódios, man. Isso é
Sim.
uma telenovela mexicana.
Não. Essa é muito engraçada. A premissa é muito fixe. Eu vou explicar muito sucintamente como é que isto, o que é que
Eu
isto
estou a
é.
dizer isso porque me baseei única e exclusivamente no póster e no
Sim,
número
também
de
eu, quando comecei a
episódios.
ver.
Eu
Quando comecei a
olhei
ver,
para o
também vi
póster
isso.
e o número de episódios e disse assim: Oh, pronto, isto é mais uma daquelas séries românticas e tal. Esta é a minha opinião, pode estar completamente enganada,
Claro, sim.
errada, não é? Mas esta é a minha opinião. Mas diz-me tu, Luís, o que é que achaste?
Eu, assim como tu, entrei nesta série com um preconceito um bocadinho à flor da pele, ou seja, pá, quero ver um romancezinho, 14 de fevereiro está por aí, dia dos namorados, vamos lá ver uma merda qualquer que esteja romântica, está-te a brincar, não ligo nada disso. Foi mesmo, pá, curiosidade, ouvi falar que era uma série bastante interessante, então comecei a ver, mas de facto eu fui com uma expectativa completamente diferente daquela que depois me apercebi, que é, série vai ser romântica. São dois gajos, um casal que, pá, isto aqui ao fim e ao cabo acompanha a vida, vá, de dois personagens, Emma e Dexter, ambos extremamente jovens. O Dexter é interpretado por Léo Udall. Pá, só conheço um outro trabalho dele que foi, salvo erro, na segunda temporada de White Lotus. E a Emma é interpretada pela Ambika Mod. Nunca vi esta atriz no outro trabalho, pelo menos. Nem sequer pesquisei para ver se ela estava noutros trabalhos que eu já tivesse eventualmente visto, mas pronto. E a história começa com uma noite de prom night, como é que é? Pá, a noite de
Sim,
festa
é isso.
finalistas, baile de
De finalistas,
finalistas.
é. O
Disseste
baile de
bem, é prom, é.
finalistas. Pronto, digamos que é o baile de finalistas e é quando estas duas personagens se conhecem. Foi no baile de finalistas. Passam a noite juntos e aquilo passa-se para em junho, acho eu, junho ou julho de 1988, salvo erro. Não tenho certeza, mas acho que é. Ou é de 78, acho que é de 78. Isso também é irrelevante. Mas a premissa da história da série é muito interessante, que é a série chama-se One Day, porque cada episódio retrata um dia, que é o mesmo dia, não é? Por ano. Ou seja, imagina, o primeiro episódio é em 88, o segundo episódio é em 89, o terceiro episódio é em 90 e por aí fora. Sendo que o que se passa entre, imagina, o 15 de junho de 1993 e 15 de junho de 1994 não está explicado de forma alguma. Ou seja, tu vês o que é que está a passar naquele dia com aquelas duas personagens e depois no episódio a seguir tu vês o que é que as duas personagens estão a fazer um ano depois. E ao contrário daquilo que tu estavas a insinuar, eu também pensei que fosse um romance deles dois e não sei o quê. E não tem nada a ver. Ou seja, a série vai mostrando de facto estas duas personagens, mas cada uma na sua vida. Ainda se contactam por telefone e tudo mais. Na altura ainda não havia telefone, era por telefone fixo. Depois, entretanto, começou a surgir os telemóveis. E ambos têm vidas muito diferentes. Ele está um bocadinho mais na ribalta, que ele depois envereda pela televisão, e ela quer ser escritora, então é um bocadinho mais, tem uma vida um bocadinho mais pacata, whatever. E um bocadinho não tão não prima tanto na carreira como estava a contar no início. Pronto, isto aqui assim é um drama de duas personagens ao longo da vida, digamos assim. Lá está, como eu disse, cada episódio retrata um ano. Sendo que os dois últimos episódios, salvo erro, ou os, acho que é os dois últimos episódios, no mesmo episódio, imagina, dá 10 minutos do episódio, depois avança logo outro ano, dá mais 10 minutos, faz conta, depois avança outro ano, está a perceber? Ou seja, em vez de ser um episódio completo naquele ano, não. E o que eu acho fixe, ou o que eu achei mais interessante, é tu, enquanto estás a ver os primeiros minutos do episódio, estás a tentar situar o que é que se passou de um ano para o outro. Imagina, de repente ele aparece com uma aliança na mão, olha, quer dizer que então ele casou-se com a namoradita que estava a namorar no ano anterior, por exemplo, estás a perceber? E uhum. De facto a série é muito, vivo muito por essa experiência de tu juntares as linhas, né? És tu que fazes mais ou menos a ligação entre aquilo que se passou e aquilo que se está a acontecer agora. Pá, o que eu achei delicioso.
Uma novela, portanto.
Opa, mais ou menos.
Parece-me que sim.
Até pode ser. Até pode ser. Todos os filmes são novelas, se for por aí.
Eu estava aqui a ver porque, entretanto, eu sabia algumas coisas relativamente a isto. Isto é baseado num livro que foi lançado em 2009, que se chama One Day, do David Nichols. É assim. E que já existe. Em 2011 foi feito um filme
com a Anne
Hathaway. Que até tem a Anne Hathaway. E isso então, agora fizeram a série. Ou seja, isto é literalmente para todos os jovens que na altura leram isto, e este livro foi um best-seller, não sei o quê, para todos os jovens que na altura viram isto e tipo, ai, é tão bonito e não sei o quê, e na realidade agora já estão mais adultos e que subscrevem a Netflix. E a Netflix o que é que faz? Pumba, faz uma série com 14 episódios. Ok, ninguém tem tempo para ver uma série com 14 episódios.
É, mas estes episódios são de pai de 20 minutos.
20 minutos, Luís? Duvido, deve ser para meia hora. Stand. Deve ser para meia hora.
Olha, os 14 episódios...
É 30 minutos, certinhozinho.
6 horas e 34 minutos.
E então?
Dividi-se por 12. Ou por 14.
Eu já dividi.
Então, já estou aqui a abrir a calculadora. 6.5.
Não podes meter pontos, não é?
6.5, 6 horas e meia. Sim, dividir pronto, por 12. 14.
14, é 14, 14. Foi. 14.
Tá, 46 minutos por episódio. Estás a ver?
Ah, não são 20 então. Minutos. Fogo. São é o dobro, Luís.
É porque se calhar existe um outro episódio que é maior. Mas há...
Não, ai, feliz,
um outro episódio, não, um episódio de uma hora e meia. Tipo de Bear. Fogo. Tu nos enganas, Luís.
Não, mas é assim, brincar.
Pelo amor de Deus, tipo, não é o tempo, porque o tempo uma pessoa fala
sim,
e
claro.
Tal, não é? pode valer a pena, mas na realidade é quase como se fosse uma novelazinha, pronto, é o que é, pronto.
É,
mas sim, eu sei que teve aí, meu Deus, isto foi a loucura completamente, esta série.
Olha,
aconteceu.
Mas eu confesso que gostei muito da série, e ao contrário daquilo que eu achava, o ator principal é extremamente versátil.
Tem eu cenas aqui. O ator principal.
Opa, eu só conheço aquele filme, da série White Lotus. Mas esta série, porque assim, eu não quero estar aqui a spoiler, mas enquanto a vida dela se passa em Londres, isto aqui passa-se tudo em Londres, praticamente. Sendo que a vida dela, como a vida dela se passa praticamente em Londres, porque ela não é assim uma autora muito, muito conhecida, né? não, inicialmente não consegue vingar muito bem na escrita, e ele, em contrapartida, em idade jovem, começa logo a bombar nas televisões, a fazer programas tipo curto-circuito e merdas desse género. Então ele tem um percurso, a vida dele tem um percurso muito estranho, porque ele está sempre a viajar. Ele, às vezes, ela recebe muitas cartinhas postais dele e tudo mais, estás a perceber? O que o Zune é muito por aí. Existem episódios em que eles dizem mesmo, olha, imagina, há 2 ou 3 episódios que eles não se falam. E depois eles dizem, ah, já não estou com não sei quem há pai 2 anos. Ou seja, há 2 episódios que não fala dela.
Pois.
Isso é muito interessante, porque lá está aquela ideia inicial que eu tinha, que pá, é um romancinho entre eles dois. Não. Ela segue a vida dela e ele segue a vida dele, mas vão-se falando de vez em quando, e é muito interessante porque lá está, como ele teve uma vida de fama muito exposta, teve muito também exposta drogas e álcool. Pois. E então vejo muito, pá, muito fixe a queda e as pá, toda aquela vivência das drogas, da dependência do álcool e não sei o quê. Pá, eu achei. E depois tem cenas mais para os últimos episódios, cenas dramáticas com ele, pá, que eu achei aquilo excepcional. Ele a chorar é incrível, meu. É extremamente fidedigno, estás a ver? Parece que está mesmo a chorar a sério. Que se calhar até está, não é? É ator, é um ator, não é? Por causa disso. Mas pá, pá, um rapazito, uma cara bonita, às vezes uma pessoa fica assim um bocadinho. Há preconceito, não é? Viver ali um bocadinho. A Pamona Fofinha que diz: ah, estive a ver aquele. Eu ouço um podcast com ela. Ela no último disse: ah, estou a ver aquela série que toda a gente está aí a falar, aquela com o Gostosão. que é este miúdo.
Pois.
Com o Gostosão e a indiana. Ela deve ser pai paquistanesa ou assim. Mas pronto, whatever. A série, eu gostei muito da série e achei a componente dramática. Das vivências tanto de um como do outro, pá, excepcionais. E depois é aquela cena de fazer a ligação de um episódio para o outro, porque pá, existem episódios em que te deixam suspeitas no ar e que depois no outro episódio a seguir já ninguém fala sobre isto. Pá, e se eu te disser hoje, oh, Eric, olha, eu tenho um assunto muito sério para falar contigo. Se mostrar a nossa vida daqui a um ano à partida, nós nem sequer vamos estar a falar sobre esse assunto.
Sim, sim, sim. Está
a perceber? E às vezes existem repercussões daquilo que eu quero te falar. Que as pessoas daqui a um ano, ao verem a nossa vida, vão-se aperceber. Aí, olha, o Lázaro não está no podcast. Olha, se calhar era isso que o Luís estava a dizer. Queria despedir o Lázaro.
Pois, está a ver? Pois.
Cenas desse género.
Lázaro, infelizmente, tipo, aparentemente, esta série levou a isto.
Está a ver? Basta despedir o Lázaro.
Estou sem palavras.
Olha, mas para não estar aqui também a prolongar muito mais, mas penso que já deu para perceber mais ou menos o conceito aqui da série. Eu achei bastante interessante. E gostei bastante, aliás, eu gostei muito da série, porque lá está, eu ia com o preconceito de romancezinhos entre os dois e não sei o quê, e não tem nada a ver com isso. E pronto, para quem não quiser estar 6 horas e 30 minutos a ver a série, que é espetacular, que veja o filme da Anne Hathaway, que aparentemente retrata mais ou menos as mesmas coisas, mas é um filme, pá, demora e meia, não faço ideia, não me recordo, mas é engraçado então. Que eu...
Pode não ler o livro e demorar mais do que 6 horas e tal a ler um livro.
Não digas isso, que existem pessoas que leem muito rápido. Não é o meu caso.
É verdade,
existem
é verdade.
Por acaso é o meu caso.
A ler. É? Eu não,
sou
eu leio.
Rápido a ler. Às vezes até com palavras, mas pronto.
Mas isso não é isso.
Assim, também com palavras quando estou a falar.
Toda a gente lê rápido, Lázaro. Agora lemos
não
a tudo
é
mal.
Isso.
Okay?
Eu pronto, leio é isso. Rápido, mas às vezes leio tão rápido que quando vou para dizer as palavras, não digo as palavras. Se for a falar, não consigo acompanhar o pensamento de quando estou a ler.
Ah, tu pensas muito rápido. É tipo
lá que problemas mentais, Lázaro. Bem, continua.
Tenho alguns, mas olha, não pronto. Vou enumerá-los agora.
Esta minha semana foi assim, então. Terminei aqui com One Day. Sugiro a toda a gente que queira ver uma boa série. La Mancha HQB, mas drama, suficiente drama para ser boa. Eu gostei muito, vá.
Ok, boa. Pá, olha, por acaso vou ser sincero, que como tu disse...
Isso não faz o vosso género, eu sei.
Falei... Não, assim, eu vejo séries românticas e gosto de ver, sem sombra de dúvida. Agora a questão é que eu olhei para a quantidade de episódios e disse, nope, nem pensar, nope. Nem vou tocar nisto. 14 episódios, tem novela mexicana, nem pensar. é muito
esta nova geração já não tem paciência para ver boas séries.
Nem é isso, porque repara, às vezes tu dizes assim, epá, vou começar agora a ver uma série, e existem algumas séries que eu quero começar a ver que têm várias temporadas. Sim, ok, tem 5 temporadas, tem 6 temporadas. Ora, se fores a contar o tempo, é muito mais do que essas 6 horas, não é? No entanto, pá, eu ver uma série tem que ser mesmo excelente para numa temporada, entre aspas, perder todo esse tempo, entendes? Portanto, mesmo, por exemplo, algumas séries da Apple TV Plus, tipo, são 10 episódios. 10 episódios já é grandinho. Percebes? Portanto, já é, portanto, 10 episódios, tipo, quase 50 minutos por episódio, pá, precisas de... pá, pronto, enfim, eu normalmente gosto de ver assim um bocadinho mais rápido, pá, por isso será um bocadinho complicado, mas pronto, realmente tem tido cotações bastante elevadas e toda a gente tem andado aí a falar do raio da série, por isso sim. Entretanto, da minha parte, eu vou falar de 3 coisas, para variar. Começo aqui por um especial de comédia, porque vocês já sabem que eu de vez em quando gosto de especiais de comédia. Por vários motivos, porque são rápidos de ver e também porque gosto de rir. É isto.
Alivia.
E na realidade, ou melhor, Eu até não ia falar deste, mas vou falar, que é um especial de comédia que eu não aconselho, que é que eu não vi, ou melhor, que eu vi os primeiros 10 minutos, foi mais ou
menos. O amor da semana.
É, eu vi os primeiros 10 minutos e disse assim, nem pensar, não consigo aturar isto, e desliguei. E na realidade até acredito que seja um bom especial, mas não é para uma pessoa como eu. Eu estou aqui a falar de um especial que se chama da Jenny Slate, e é o último dela, que se chama Seasoned Professional, acho que é assim. Para quem não sabe muito bem quem é a Jenny Slate é uma rapariga que esteve aí bastante na moda, vai entre aspas. Ela já teve outros especiais de comédia, etc. Mas ela esteve aí na moda porque há um filme dela que ela acho que até co-produziu, acho que foi uma coisa assim qualquer, que nós já falamos aqui algumas vezes, que era um filme, este filme deve ser interessante e tal, e não sei quantos, que é o Marcel The Shell With Shoes On, lembram-se aquele vídeo de animação. Que é uma conchazinha e não sei o quê, pronto. Eu vou agora fazer vou confessar agora uma coisa, eu comecei a ver este filme, passado meia hora direi, eu não suporto ver este filme, tipo, eu acho que tenho uma aversão à voz desta mulher, ok? Eu não consigo ouvir a voz desta mulher, é demasiado histérica. Neste especial é um esterismo, no meu ponto de vista, ok? Se calhar para outras pessoas isto é normal, tranquilo, paz e amor, mas para mim, pá, eu não consigo. Muito um super, ultra, mega high pitch, como se costuma dizer, sim, não é? Claro. Tudo ali é extremamente agudo, e eu não consigo suportar. Okay, portanto, não consigo mesmo.
Os tímpanos do Eric não aguentam.
Tamanhos agudos. Não consegui, pronto. E depois também não me estava a rir e estava-me a incomodar. Quer dizer, não estava-me a rir, estava-me a incomodar a voz dela. Vou continuar a ver isto, se for tortura, não é? Portanto, para mim não deu. Pá, pode ser um especial muito bom, etc., mas para mim não deu. E então, passei aqui para um outro especial de comédia, que também saiu há pouquíssimo tempo aqui na HBO Max, o nome dele é Rory Scovel, é assim. E é muito difícil perceber quem é este indivíduo. No entanto, eu e o Lázaro vamos saber quem é que ele é. O último especial de comédia dele chama-se Religion, Sex and a Few Things in Between. Quem é que ele é? Ele é o ator que faz o papel naquela série que eu e tu vimos, eu ainda não vi a última temporada, mas tu já viste, Lázaro, que é a Physical. Ele faz o papel de marido da personagem principal.
É o pai da Maia. Da miudinha.
Portanto, é esse ator, portanto, é essa pessoa que eu... Lá está, eu conhecia a cara dele, eu disse assim, esta cara não me é estranha, de onde é que eu conheço este indivíduo? E depois fui ver no IMDb, não sei o que, ator, e vi que ele era ator aqui do Physical, eu disse, ok, faz sentido, portanto, é aqui o ator do Physical, faz sentido. E vi aqui o especial dele. O especial dele eu acho que está... interessante, está muito, muito, ele agarrou em pequeninas piadas, conta um bocadinho da vida dele, ou aquilo pode ser tudo fabricado, mas enfim, ele conta um bocadinho da vida dele, da relação que ele tem com a mulher, com a filha, enfim, tudo mais, e depois aconteceu uma coisa interessante, que é, ele aqui chama-se Religion, Sex and a Few Things in Between, e então é quase como se ele dividisse o especial em três coisas. Religion, sex and a few things in between. Ou seja, ele, em termos de piadas, ele começa com religion, depois passa para sex e depois passa para a few things in between. Portanto, algumas coisas ali pelo meio. Portanto, eu achei isso interessante. Foi uma forma, uma abordagem diferente dele começar o especial, fazer o especial e tudo mais. Inclusive, mesmo no início do especial, ele faz uma coisa que eu também achei interessante, que foi ele quase como se como se estivesse a construir o especial à medida que o está a fazer. Ele faz uma piada e diz, bem me pareceu, eu estava a escrever estas piadas no outro dia e pareceu-me que as pessoas não iam se rir tanto e vocês não se riram tanto, portanto vou agarrar nesta piada e vou arriscá-la, esta piada já não tem tanta piada, então é por aí, ok? E depois ele diz coisas assim completamente parvas e estúpidas. Eu vou só divulgar aqui uma partezinha que ele diz assim, eu hoje apetece-me trair a minha mulher, e portanto é isto que me apetece, portanto vamos ver se arranjamos aqui um esquema para isso. Pronto, E depois ele a meio diz, isto é uma coisa um bocado ruim de se dizer, mas vocês não conhecem a minha mulher, não fazem a mínima ideia que a minha mulher fez ou deixou de fazer, ou isto ou aquilo outro. Então vamos contar uma história. Então conta lá a história e tal. E depois quando acaba de contar a história diz, vem, eu tinha razão. Eu trair a minha mulher não é assim uma coisa tão mal, estão a ver? Portanto, enfim, é interessante. Tem aqui alguns aspectos engraçados. Em termos de comédia, que eu acho que, pá, dentro daquele contexto, estão interessantes e aconselho nesse sentido. Não é fantástico, não é os melhores especiais de comédia, não, mas ao menos este consegui ver, sem problemas, ri-me, pronto, e era isso que eu estava à espera que o especial me desse. Nada contra a Jenny Slate, nada contra ela, mas lá está, eu acho que tem aí alguma incompatibilidade com ela, e pronto, infelizmente não, mas estava ansioso até de ver aquele especial dela, mas opa, não foi para mim, de todo. E aconselho então aqui este do Rory Scovel. Felizmente, nos dias que correm, nós temos possibilidade de ver especiais de comédia nas várias plataformas de streaming. Esta está na HBO Max, a Amazon Prime de vez em quando também lança, ou que lança mais acho que é a Netflix, mas sinceramente, ele até goza com isso, ele diz mesmo, portanto, toda a gente agora tem um especial de comédia, toda a gente, isto é fácil, atual toda a gente tem um especial de comédia. Portanto, enfim, está interessante. Fica aqui a minha pequena recomendação. Entretanto, passo aqui para um filme que eu não tenho a mínima noção se vocês já viram, se não viram. Este é um filme antigo, está neste momento com 22 anos, portanto já foi há muito tempo atrás.
Boa data.
2002 que foi lançado este filme. Portanto, Maria, se estiveres a ouvir, já sabes que este filme não é para ti. E eu não sei se este filme é para alguém, se querem que vos diga. Porque este filme é um filme icónico, toda a gente, eu vou dizer o título e toda a gente vai saber, inclusive até vai saber provavelmente quem é o ator principal e tudo mais, mas eu não sei se vocês já viram ou não, eu questiono. Vocês já viram o filme com o Adam Sandler, o Punch Drunk Love?
Não, acho que não.
Acho que não.
Não viram? Ok.
Não.
Este filme é um filme com Adam Sandler, bastante conhecido, é um filme, um dos grandes filmes na altura, acho eu, com Adam Sandler, enfim, até a cotação está relativamente boa, 79% dos críticos e 77% da audiência, mas eu confesso que este filme é uma confusão que vocês não têm a noção. Este filme tem... parece quase, vocês estão a ver aqueles filmes que quando são filmados o plano está super esquisito, imagina, tem uma sala, a sala tem um sofá e tudo mais, o que é que nós vemos? Vemos o último lugar do sofá e parece que a pessoa senta-se ali e depois a pessoa está a falar com outras pessoas, mas nós não vemos no plano, nós só vemos a pessoa sentada no último lugar e depois o resto do plano é ocupado pelo resto da sala, que não nos interessa porque nada, não está acontecendo nada ali. Enfim, é um aspecto estético que tu dizes assim, epá, às vezes até pode ser interessante, depende da conversa que se possa estar a ter, mas depois a conversa também não tem cabimento nenhum, nem lógica, nem nada, e tu dizes, eu não sei o que é que eu estou a ver, eu não, isto é muito esquisito. De uma forma direta, isto é o seguinte, é um indivíduo, na casa dos seus 30, etc., que tem um trabalho, o trabalho dele aparentemente é uma empresa que ele criou, é isto, aparentemente é uma empresa que ele criou, ele parece-me sinceramente que é uma pessoa que está assim num espectro, porque isto, a forma como ele pensa e tudo mais, ele está aqui num espectro específico, e depois... A história do filme é muito linear, o filme é muito curto, o filme é de uma hora e meia, enfim, muito curto, atualmente os filmes de uma hora e meia são muito curtos, não é? Mas pronto, é um filme de uma hora e meia e tem uma história extremamente linear, no sentido em que ele, lá está, tem aquela empresa, é dono daquela empresa, depois acontece uma situação, depois, entretanto, ele apaixona-se e ele decidiu que se apaixonou e então vai à busca e atrás dessa paixão dele, e nós vemos, o filme é, digamos que ele a ir atrás daquela paixão dele, depois... É isto, gente. Estão a ver? Vocês estão confusos neste momento. Não estão? Estou a dizer. Eu não estou a perceber nada com o Eric que está a falar, que isto é uma confusão. Mas o filme é assim. E o filme é literalmente assim. Para vocês verem. Ele que é que vende? Supostamente ele vende uns produtos quaisquer, um porcaria qualquer, e depois vendo também como é que se chama aquela porcaria, o desentupidor da sanita, ok? Um desentupidor da sanita, mas são desentupidores especiais, que supostamente são feitos tipo num com um material, que aquilo é tipo meio um acrílico ou assim, e ele diz, isto é inquebrável, é inquebrável, é, e ele testa e parte-se todo. Do género, isto é super, ultra, mega esquisito. Ele acho que tem 7 irmãs, ele Caracas. Tem 7 irmãs, e passam a vida a telefonar-lhe e a decidir coisas por ele e a dizer, tu tens de fazer isto e tens de fazer com o outro e tudo mais. E o Adam Sandler, desde o princípio do filme até o final do filme, usa sempre o mesmo fato. Um fato azul, que ele tem, que gosta muito do fato, ele usa sempre o mesmo fato. No meio há um piano, que aparece lá no meio, ninguém sabe muito bem porquê. Gente, é isto, ok?
Estou perdido.
A confusão toda que está na vossa cabeça é literalmente o filme. É literalmente o filme. No entanto, tu não consegues entender e tu não consegues dizer se tu gostaste deste filme ou não. Eu juro que eu não sei se eu gostei deste filme ou não. Eu gostei de ver esta experiência. Eu não quero repeti-la porque acho que ia cortar os pulsos, porque eu não estou a perceber o filme e não gosto quando não estou a perceber nada do filme. Até porque não tenho um final que tu depois dizes, ah, agora já percebi, este final junta todas as peças. Não junta. Depois tens atores, vários atores. Tens aqui uma interpretação relativamente curta, porque é mesmo bastante curta, do grande ator, o Philip Seymour Hoffman, que tem aqui uma interpretação numa cena fantástica, que ele está a falar ao telefone, espetacular. Mas eu juro, o início do filme, os primeiros 5 minutos do filme, 5, 10 minutos do filme, é uma confusão. É uma confusão. E garanto-vos, é uma confusão e nem é por cá. As cenas são muito esquisitas, são muita movimentação, muito... Não tem nada a ver. Eu vou-vos contar só o princípio do filme, porque... Eu posso contar-vos, porque vocês não vão perceber nada do que eu estou a dizer. Ele, inicialmente, está numa secretária, lá no escritório dele, ou whatever, ao telefone, e está a perguntar, olha, eu vi aqui que vocês têm um cupão de... que vocês... vendem cupões e pode-se juntar as milhas com os cupões, é isso? Sim, sim. É que existia nos Estados Unidos isso, tu cortavas alguns produtos, cortavas determinados produtos e vinham lá uma não sei quantas milhas para tu gastares num avião.
É o habitual deles, é para cenas.
Tinhas essa possibilidade, pronto. E ele faz lá umas perguntas. Ah, e posso juntar com isto, posso juntar com aquilo, posso fazer aquilo, posso fazer com o outro, não sei o quê, pronto. Parece que está, tipo, a ganhar ao sistema, não é? Tipo, está ali, eu vou arranjar aqui uma forma de ganhar o sistema. Pronto, tudo muito bem. Depois, entretanto, agarra no copo de café dele, vai até, tipo, aquilo parecem, tipo, umas garagens, ele sai, depois olha assim ao fundo, vê assim ao fundo, assim, uma rua comprida, vá, digamos assim, e depois no final tem, tipo, assim, uma rua que passa. Uma rua que passa e ele só vê assim um bocadinho da rua. Tipo como se fosse aqueles becos. Estão a ver aqueles becos nos Estados Unidos, tem aqueles becos e depois vês as ruas que passam, não é? Tipo as ruas paralelas. É tipo isso, pronto, mais ou menos. Entretanto, nessa rua vem um carro, aquele carro para, agarra num piano e deixa no meio da rua e desaparecem. Okay? É isto que acontece.
Como
entretanto, vem um carro, repara, vem um carro. Tem um acidente ali, pum, 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 pum. Tipo, capota ali, não faz a mínima ideia porque não mostra cenas, só está a mostrar ele, e estas cenas acontecem, tu a vês lá ao fundo a acontecer, ou seja, na realidade tu não estás a ver o acontecimento, nem vês que, aí um carro capotou, foi deixado ali um piano, é isto. Entretanto vem uma senhora com um carro e diz assim, isto aqui é uma oficina aqui ao lado, e ele diz, sim, é. Posso deixar as chaves consigo e depois, entretanto, deixo o meu carro na oficina? E ele, está bem, pode ser. Ele fica com as chaves do carro, entretanto vai buscar o piano, e é este o início do filme, gente! E não se percebe nada deste filme.
Uma lavagem do caraças.
Olha, enfim, eu digo-vos, vejam o filme, se tiverem a oportunidade.
Já me perdi.
Porque este,
aí.
Repara, este é daqueles filmes que tu dizes assim, mas espera aí, porquê que tu viste o filme? Eu vi o filme porque este filme é super falado nos filmes de cinema. Os filmes de cinema, quando se fala do Punch Drunk Love, tipo, tu dizes assim, mas o filme é sobre o quê? Tens que ver o filme. porque o filme é uma mistela de coisas e é uma confusão. E não sei... Enfim, há cenas interessantes. Há uma cena que ele está aqui numa festa da família e depois acontece lá uma coisa que tu dizes. Ai meu Deus, este indivíduo tem mesmo... Enfim, está no espectro. Pronto, é isto. E é o Adam Sandler a representar uma pessoa que está no espectro. É isto, gente. Enfim, mais uma vez. Eu não sei se gostei deste filme ou não, ok? Mas confesso que foi uma experiência do caraças. Eu acho que a experiência valeu a pena... Porque, na realidade, quando falarem deste filme, eu já sei o que dizer relativamente a este filme. É isto, não é? Por isso, pá, enfim, fica aqui a minha... Nem é recomendação, é, olha, eu vi isto, pronto, é essa situação. E depois vou terminar com uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com isto, felizmente, não é? Porque também estava a precisar de alguma sanidade mental. No entanto, também não sabia muito bem qual era a forma que isto ia ser abordado. Nós já tínhamos falado, e eu até já tinha falado sobre isto, acho que tu, Luís, estavas bastante curioso, portanto eu vou ser bastante vago naquilo que vou dizer também, porque de certeza e acredito que tu vais ver. Vou falar aqui de uma série... E esta é uma série que já teve várias temporadas e esta aqui foi mais uma temporada. Portanto, estou a falar da quarta temporada de True Detective. E nós estávamos muito interessados para ver esta série, porque tem aqui uma atriz que nós gostamos imenso, que é a Jodie Foster. E nesta temporada em particular também é adicionada aqui uma atriz... Para além da Jodie Foster, que é, digamos, a personagem principal, é adicionada aqui uma atriz que eu agora estava aqui a tentar procurar o nome dela, mas não vou conseguir encontrar. Enfim, é uma atriz que...
Callie Reis?
É capaz de ser, Luísa. Não consigo agora ver, mas acho que sim. Exatamente, Callie Reis, exatamente, é isso mesmo. Estas duas, normalmente, para quem conhece a série True Detective, normalmente são sempre dois detetives. Normalmente são sempre dois. Portanto, dois detetives que vão aqui investigar uma coisa e outra e tal, não sei. Esta série, vou só falar de coisas relativamente vagas e vou só dizer alguns apontamentos, porque lá está, eu sei que Luís tens algum interesse em ver, sim. E tu, Lázaro, não sei se tens interesse ou não, mas...
Tinha que começar já com bastante atraso, com 4
episódios. Ah, não.
Sim, mas... não.
Eu só quero ver esta.
As temporadas são independentes.
Não é?
Okay. As temporadas são independentes. Portanto, quero dizer que podes ver esta quarta temporada, não tens que ver as outras três.
Uhum.
Portanto, são histórias completamente independentes. São completamente independentes as temporadas. Eu vi recentemente a terceira temporada e vou falar agora aqui desta quarta temporada. Enfim, Jodie Foster, uma atriz absolutamente formidável, sem sombra de dúvida. Esta Callie Reis, não é? Portanto, é também uma atriz excepcional. Ela é... parece-me a mim, portanto, de uma tribo indígena ou de uma etnia mais indígena e tudo mais. Esta série passa-se nos Estados Unidos, mas no estado do Alasca, portanto é ali perto de tudo gelado, isto é sempre tudo gelado, gelo e águas geladas e tudo mais alguma coisa, neve e tudo mais, tempestades e por aí, portanto é tudo passado dessa forma, portanto passamos a temporada toda cheia de frio, é um pouco assim, mas portanto elas obviamente vão investigar aqui uma situação, confesso que a situação é muito interessante. Ou seja, a forma como nos é apresentada inicialmente esta situação é espetacular. É uma situação que ocorre e elas vão ter que investigar isso. É mais a Jodie Foster que vai ter que investigar isso. No entanto, a Jodie Foster já fez parceria com a Callie Reis numas investigações no passado que não deram em nada. E na realidade, portanto, elas agora vão novamente trabalhar juntas porque pode ser que as situações estejam ligadas. Ou seja, pode ser que a situação que passou há não sei quantos anos atrás que elas não conseguiram completar e esta estejam ligadas. E digamos que todos os episódios desta temporada são relativamente a isso. Portanto, nós a tentarmos ir descobrir e tudo mais. Há aqui um aspecto que eu acho que o Luís vai gostar imenso, que é um aspecto um bocado de... não é terror, mas é de suspense, que é adicionado aqui, e de muito misticismo também, que é adicionado aqui, que eu confesso que inicialmente não gostei, inicialmente pareceu-me um bocadinho, isto é um bocado barreto, não é?
Tal, sim, se era assim já não gostando.
mas confesso que tenho um bom seguimento, digamos assim. Ou seja, portanto, eu não fiquei, não desgostei do rumo que a série tomou e tudo mais. E, portanto, tenho um final satisfatório no meu ponto de vista. Portanto, eu acho que a série é extremamente aconselhada. Os episódios são grandes, são episódios de 50 minutos. Acho que o último episódio é 1 hora e 10 ou algo nesse sentido. Portanto, são episódios longos e tudo mais. Isto está aqui na plataforma Max. E, pá, sinceramente, eu aconselho a série, nem que não seja para ver a interpretação da Judy Foster, que é uma atriz do caraças, faz aqui um papelão do caraças, pá, muito, muito interessante. Eu, a única coisa que aconselho é, não vejam mais do que um episódio por dia. É muito denso, é muita informação. Então, eu fiz isso mesmo, eu não consegui ver mais que um episódio por dia, eu vi único e exclusivamente um episódio por dia. Esta série saiu semanalmente, mas eu esperei que saísse tudo e portanto, vi depois. Vi a tentar juntar ao último episódio que saiu, basicamente foi isso. Portanto, quando saiu o último, saiu um dia ou dois antes de eu terminar a série. Portanto, aconselho, é uma série muito boa. Portanto, esta quarta temporada, se tivesse que avaliar, está nas melhores temporadas. Eu acho que a primeira temporada foi excepcional, a segunda temporada mais ou menos, a terceira não gostei tanto. Falei aqui há algumas semanas da terceira temporada, não foi fantástica, mas pronto, é interessante. Esta quarta foi muito interessante. Eu acho que eles elevaram muito a fasquia desta terceira para a quarta, sem sombra de dúvida. Portanto, aconselho. E sobretudo, é o que eu digo, ali a parte inicial, os primeiros episódios são muito engraçados pelo que aconteceu. O que aconteceu é muito engraçado. Tu olhas para aquilo e dizes assim, eu não sei como é que isto iria acontecer, não sei como é que, portanto, enfim, não sei como é que isto poderia acontecer. É muito engraçado, muito engraçado.
Olha, diz-me só uma coisa, no que diz respeito aí ao misticismo que tu estás a falar, eu recordo-me na altura em que nós falámos sobre esta série.
Que mistic sou.
Não, isto porquê?
Há uns
episódios atrás, nós quando falámos desta série, eu disse que estava curioso, assim como o Eric, em ver a série. No entanto, eu já tinha ouvido um rumor qualquer que não tinha gostado tanto. E quando vocês estão a dizer, ah, tu estás a ler e não sei o quê. E o que eu na altura tinha lido tinha a ver com uma componente mística na narrativa do True Detective. E eu pessoalmente não sou grande fã disso. Mas este conceito não estraga a temporada?
Eu acho que não estraga e vou-te explicar porquê. Okay. Porque assim, todos estes aspectos, e é isso que às vezes nós temos que perceber. Nós temos séries que envolvem misticismo e depois, no final da série, o misticismo permanece lá. E tu dizes assim, bem, aquilo foi misticismo, olha, foi obra e graça do Senhor, não sei do quê. Não é? Pronto, é isto, não sabes com quem é que fez, quem não fez, etc. Pronto, enfim. Há séries que é o contrário. Há séries que realmente tu tens este misticismo ao longo da série. É o fantasma, é o Ziggy.
Isso eu não gosto.
E na realidade é alguém que vai lá, faz pela escondida, pela calada e não sei o quê e tal. E até sabe que há ali a lenda do fantasma, então aproveita a lenda do fantasma para assustar as pessoas. Entendes? Okay. Ou seja, e como eu te estou a dizer, sem spoilers, sem nada, eu acho que esta série teve ali um bom equilíbrio. Okay? Não te vou dizer se desvenda todos os spoilers, se desvenda tudo, se nos venda tudo, depois é que vais ver a série e vais tirar as tuas conclusões. Mas eu acho que houve um bom equilíbrio em tudo. Especialmente porque, pá, eu também não sou muito fã de coisas místicas, não é? Dali foi obra e graça do fantasma, não sei do quê.
Sim.
Também não gosto, mas gosto realmente quando há uma explicação e quando realmente há explicação de muita coisa. E quando as peças do puzzle se juntam, acima de tudo. E eu acho que aqui juntaram-se bastante bem. Atenção, não acho que esta série seja soberba, não é uma coisa, ai meu Deus, espetacular, excepcional, a melhor coisa que eu já vi. Não, não é, mas é muito satisfatória. Entendes? Okay. E eu acho que isso é que faz com que eu aconselhe aqui esta série.
Ótimo.
Por isso, True Detective aqui, eles são independentes porque até têm nomes, não é a temporada 4, este é o Sim. Night Country, portanto é, a temporada chama-se assim, Night Country. Por isso, pá, olha, fica aqui a minha recomendação, acho sinceramente que vocês vão gostar. Lázaro, no teu caso, esquece as primeiras três, vê esta, caso tenhas interesse, porque sinceramente não há
necessidade de estar a ver as outras.
É, nem há ligação, ou seja, houve em alguns aspectos, por exemplo, uma ligação com uma coisa ou outra, não sei o quê, mas não há qualquer tipo de ligação, ok? Portanto, okay, não fixe. Há qualquer tipo de ligação.
Ótimo.
Por isso, sinceramente, acho que vale a pena. E posto isto, vamos então aqui para o elemento central que tem que ver aqui com a review do filme desta semana, The Zone of Interest.
Wunderschön.
Ja, die Azaleen da. Hier gibt es auch Gemüse. Ein bisschen Kräuter, auch Rosmarin. Hier ist rote Beete. Das ist Fenchel.
Die Rüben. Sonnenblumen.
Ja. Und hier ist der Kohlrabi. Die Kinder essen wahnsinnig viel Kohlrabi.
Die herrliche Zeit, die wir im gemütlichen, im gastlichen Hause verlebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubserinnerungen gehören. Im Osten steht unser Morgen. Vielen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft.
Hi, Lisa.
The Zone of Interest foi o filme que decidimos fazer review aqui para este episódio e também era o último filme que nos faltava para conseguirmos aqui completar a review de todos os filmes que estão nomeados para melhor filme. É um filme especial, acho eu, nem que não seja pelo fator também de ter aqui a produção da A24, como falamos há pouco. E Lázaro, antes disso, portanto, pá, esta é a parte da review, este filme tem spoilers, portanto iremos falar no segmento spoilers. Neste segmento, sem spoilers, o que é que tu achaste, Lázaro, deste The Zone of Interest?
Olha, o que eu achei, eu gostei imenso do filme. Lá está, tipo, eu estar aqui a falar com algumas nuances vai acabar por ser spoiler, então vou começar pelas partes que eu achei mesmo muito interessante e que já estou habituado a ver neste tipo de projetos da A24, principalmente também se virem depois, como o Eric disse, terem a possibilidade de ver o link que vai ser partilhado, vão poder perceber também algumas coisas que estão implícitas no filme. Uma das primeiras coisas que a mim me saltou logo à vista é fotografia extremamente bem cuidada. Muito, muito bem cuidada. Banda sonora, não digo só na parte da banda sonora, mas sim também na parte da sonoplastia, que arrepia, principalmente em cenas que tu não estás a ver, mas tu estás a ouvir. E esse ouvir cria muito mais impacto do que tu se estivesse a ver, literalmente. Há lá duas ou três cenas que a mim deixaram what the, tipo, esquece. Criaram mesmo muito, muito impacto. Depois, a parte dos diálogos, isto é um filme que está numa língua que normalmente se estivermos habituados a ouvir, se calhar estamos à vontade. Eu, no meu caso, eu não estou à vontade com o alemão, acabo por ficar um bocadinho com aquela cena do esquisito do alemão, mas não é aí que me foco, porque se o filme tiver legendado, uma pessoa consegue ver o filme em condições e não é isso que vai melindrar o filme, mas implica que uma pessoa já esteja atenta ao que está a ser dito, porque há algumas coisas que são faladas que têm implicância com cenas do início que acabam por ter repercussão na parte final. E mesmo algumas cenas que são feitas dentro do filme, pelo menos na parte da narrativa, acabam por dar um bocadinho de contexto e posicionar-nos numa determinada era que nós não estamos, numa fase inicial, não percebemos o que é que se está a passar, em que fase é que é, em que era é que é, em que época, Mas depois, com o avançar da situação, ou pelo menos avançar um bocadinho do filme, vamos começando a perceber e vamos começando a ter uma palpabilidade no que diz respeito ao posicionamento da época. Eu não estava a contar, honestamente. Foi uma surpresa gigantesca para mim, quando eu não sabia nada sobre o filme, honestamente. Só sabia do título, que é o The Zone of Interest, e pronto, se calhar de ter visto uma ou outra capa, mas a capa não é como é que eu ia dizer, é explicativa do que é o filme, pelo menos
nem
para
reveladora,
mim,
não é?
Ou reveladora, tipo, basicamente a capa para mim mostra é um jardim com um céu preto. Não reflete em nada, mas em nada, o que é o filme. O filme retrata imenso, mas imenso, uma situação muito, muito, muito crítica da nossa era, por assim dizer, e que está muito, muito bem representada, honestamente, pelo menos para mim. Por isso, eu acabo por gostar imenso do filme. Acho que o filme está muito, muito bem conseguido.
Luís, sei que este era, sem sombra de dúvida, dos filmes todos que nós fizemos review e etc., este era, sem sombra de dúvida, para ti um filme que tinha uma expectativa altíssima, altíssima.
Pois é, basta que é uma chatice.
Questiono-te se conseguiu realmente alcançar as tuas expectativas, superou ou não. O que é que achaste aqui deste Zone of Interest?
Olha, isto aqui assim, é um bocadinho difícil falarmos sobre este filme e termos de conter no que diz respeito a spoilers. Por isso eu vou ser bastante breve naquilo que vou dizer, depois se quiser podemos explorar mais isso na parte das reviews, porque senão não consigo dizer nada de jeito nesta fase. Mas começando por aí, este filme de facto sempre me suscitou muito interesse em ver, porque ao contrário de vocês eu já tinha uma ideia mais ou menos do que é que poderia eventualmente abordar. Aborda sim aquilo que eu estava à espera. No entanto, aborda de uma forma muito diferente do que aquilo que eu estava a contar. Muito mais enigmática. E o Lázaro disse uma coisa que concordo plenamente, que é a sonoplastia do filme. Ou seja, isto aqui retrata a vida normal de uma família, mais ou menos. Digamos assim, vá. Vida
sim,
normal.
Pôr nesses termos,
o cotidiano de uma família.
O cotidiano de uma família.
De uma
sim.
família. No entanto, toda a história, para mim, mais importante, passa-se com o som que tu ouves, fora da vivência familiar. Eu vi o filme todo de fones e aquilo ali era ensurdecedor. Eu achei isso incrível e, de uma forma enigmática, para quem não perceber, houve uma altura em que apareceu o som de um comboio a chegar, eu fiquei maluco com a cena. E a família não estava a fazer nada especial, estava ali a viver a vida dela, yeah. Não sei o quê. Nos spoilers, para quem for ouvir a nossa review, nos spoilers vai perceber isso que eu estou a falar. Para mim foi o mais interessante do filme, foi isso. Ou seja, o facto de aquilo, assim, lógico que as vivências familiares, tu vias contexto histórico ali a acontecer, nas conversas, na interação com os funcionários da casa, por exemplo, na entrega das compras, aquilo ali foi incrível, mas enfim, quando vai lá um jovem entregar as compras da família, ela vai lá para o quarto experimentar, eu achei isso aí um bocadinho, enfim. Como um todo o filme foi muito bem construído, eu acho que é até mais isso. A história familiar não é assim uma coisa do outro mundo, não é? Não achei que tivesse sido assim uma cena espetacular, tenho de confessar. Fiquei um bocadinho desiludido com a família em si. No entanto, tudo o resto adorei. Toda a construção do filme. Eu acho que o filme foi tudo muito bem construído. Eu só acho que aquele drama familiar dali para fora e não sei o quê, não achei assim nada de especial, para ser honesto. Preferia que se mantivesse tudo ali. Acho que a história era mais interessante. Mas, sem sombra de dúvida que a narrativa é leres o que está entre linhas. Eu acho que é mais isso. Tu estás a ver o filme, É uma coisa, estás a ler um livro e tu, o mais interessante é o que está entre aquilo que tu estás a tirar entre as linhas, não é? Aquilo que se costuma dizer, ah, lês entre linhas. Este aqui é isso, é tu estás a perceber o que se está a passar e eles estão ali, numa festa de aniversário, por exemplo, vai, descabido, mas pronto. Mas pronto, olha, pá, gostei, mas gostei muito do filme, acho que o filme foi. Lá está, é uma daquelas pérolazinhas da A24 que nos dão assim, uma cena assim, uma cena destas. Assim, quase mão beijada. Um filme tão simples, que, com uma carga emocional tão grande e que tu nem vês quase. Mas sabes. E pronto, olha pá. Não vou estar aqui a explorar.
Ver, vês, mas é tipo numa fase final e não é de uma forma presente.
Tu vês ali entre os arbustos uma coisita qualquer. Que,
não estou a falar disso. Estou a falar da cena final. Da cena final, da forma como acaba o filme. Tu vês isso, mas de uma forma não presente. Se reparares naquelas vitrines.
Isso é outra coisa.
Percebes?
Isso é outra coisa. Sim.
Ora bem, eu, um pouco se calhar como o Lázaro, não tanto como tu, Luís, porque tu normalmente acabas por saber sempre um bocadinho mais do filme. E sabes um bocadinho mais de, pronto, do que é que o filme se fala, ou isto, ou o outro. Bem, eu tento ir o mais cru possível para este tipo de filmes, assim um bocadinho como o Lázaro. Acho que peguei também a moda aqui ao Lázaro, que ele antigamente via trailers, agora
não
via,
agora não vejo nada.
Mas o que é certo é que, lá está, apanhamos aqui surpresas boas. Esta é um daqueles filmes, como tu disseste bem, Luís, portanto, é uma pérola da A24. E este filme, eu confesso que eu senti emoções a ver este filme que eu não estava à espera, se calhar pelo facto do choque sobre o tema, eu não estava à espera que o tema fosse este, e então eu senti emoções que eu também não estava à espera de ter. Por exemplo, para uma pessoa ter chorar num filme, enfim, olha, o ator principal tem que morrer, ou tem que acontecer uma cena dramática e isto, ou assim, pronto, por aí. Aqui neste filme, não é preciso isso. O que tu estás a ver, o que vocês disseram, que era, eu também, felizmente, porque foi realmente felizmente, porque podia não ter ocorrido, mas realmente eu vi este filme de fones.
Pois.
E então tu estás a ver uma coisa e a viver outra e a ouvir a outra e estás a viver essa outra coisa que tu estás a ouvir, que é ensurdecedor, é ensurdecedor aquilo tudo, e tu só de imaginares é que tu não vês nada, não te é dado nada, não te é mostrado nada. Mas tu só de imaginares, tu arrepias-te de cima a baixo. Só de tu... E depois, enfim, o filme está muito bem feito porque tem coisas muito específicas, não é? Tem coisas um bocadinho mais diretas à narrativa, ou seja, de mostrar exatamente o que é que estava a acontecer ou isto ou com o outro. Eu recordo-me de duas ou três cenas, que é uma cena que é da noite, a cena da noite em que está lá a mãe da outra e que de repente vai à janela e a janela e o céu está completamente de uma cor mudada, uhum. Está tudo enfim, e nós sabemos exatamente o motivo pelo qual isso está a acontecer. Depois recordo-me de uma situação em que o pai leva dois putos para passear no rio e depois nós, entretanto, é uma cena depois, outra coisa, este filme tem 98% de todos os planos são parados. Meteram a câmara ali, filmaram, meteram a câmara ali, filmaram, meteram a câmara ali, filmaram. A câmara não mexe, não muda, o plano não muda, é sempre aquele. Então nós estamos a ver uma cena do pai a pescar no meio do rio e de repente nós vemos, nós conseguimos ver, ok? Portanto, uma situação ali no rio a surgir, nós vemos, nós conseguimos ver. E de repente tu pensas, o que é que... Mas aquilo é... Espera aí, aquilo não é... Ai, aquilo é... Ai, meu Deus. Enfim, nem dá para imaginar. Todos estes pormenores, isto é aquilo que eu chamo de tu veres. Sabes o que é tu chegares a um museu e tu tens uma parede branca, toda branca, e o quadro é completamente branco. O quadro é completamente branco. E as luzes estão posicionadas de uma forma que dão imensa luz. Ou seja, tu só vês branco. Só vês branco, só vês branco. E tu olhas e dizes assim, ah bem, é um quadro branco que está aqui. Tipo, nem percebo muito bem o que é que este quadro branco está a fazer. Mas o museu faz com que tu, em vez de estás a olhar para o quadro à frente, estejas a olhar para o quadro de lado. Ou seja, tu chegas à frente do quadro, não percebes nada do que é que está a acontecer. Mas à medida que andas para o lado, começas a ver que na realidade o quadro tem relevo. Okay? E que na realidade aquilo tudo que parecia que era branco, não é branco. Tem relevo. Estão coisas escritas, estão isto, estão aquilo, tem uma forma, etc. Mas inicialmente aquilo parece-te uma coisa super básica, não é? E isto é exatamente a mesma coisa. O som aqui, a imagem, aquilo que não te é dito, mas tu percebes, as tais entrelinhas que tu falaste, Luís, é ridículo. É de uma enormidade ridícula. Este filme é uma obra de arte, sem sombra de dúvida. Este filme é uma obra de arte. Este filme é, enfim, acho que foi das melhores coisas que eu vi nestes últimos tempos. É uma coisa, enfim, eu tive emoções neste filme, enfim, ridículas, porque pá, eu tive poucas emoções como este filme em muitos poucos filmes. E este foi um dos filmes que me fez isso. Portanto, é difícil em alguns filmes tu colocares-te no papel de determinadas personagens. Mas eu neste filme consegui-me colocar no papel de determinadas personagens. E o mais interessante é que foi nenhuma personagem surgiu no filme.
Pois é.
O papel que nós nos colocamos em nenhum momento aparece no filme. E isso é extraordinário. Como é que é possível escrever e fazer um filme assim? Enfim, não há palavras para descrever este filme porque é ridículo. Enfim, este filme tem imensos spoilers. Portanto, o episódio vai longo, mas longo ficará porque realmente nós precisamos de falar de aspectos de spoilers neste filme. Por isso, vamos então ao nosso próximo segmento, segmento de spoilers. Chegamos aqui ao segmento de spoilers do filme The Zone of Interest para os mais distraídos. Portanto, este é o segmento em que nós spoilamos grande parte deste filme, ou melhor, todo o filme praticamente, e aconselhamos efetivamente que vejam o filme. Primeiro porque o filme está muito bom e porque, segundo, em termos de spoilers, se vocês souberem sobre o que é que se trata, não tem piada nenhuma. Ou melhor, não tem piada nenhuma. É bom na mesma, mas acaba por perder o efeito de surpresa, que eu acho que é o que é melhor neste filme. Por isso estão devidamente avisados, por isso, lá está, é assim. Este filme, eu acho que nós vamos ter que fazer, e eu acho que é das primeiras vezes que vamos fazer isto, mas eu vou-vos dar a oportunidade de darem agora e fazerem a review, mas com spoilers. Por isso, porque, enfim, este filme é dificílimo falar sem falar com spoilers, não é? Enfim, é quase impossível. Lázaro, da tua parte, que foste como eu, assim, olha,
virgem,
não é? Virgem para este filme, porque não sabias absolutamente nada. Com spoilers agora, de Zone of Interest, o que achaste?
Com spoilers agora, tirando um bocadinho a parte, como eu falei no início, de estética, que foi muito falada, a parte sonora, aqui, falando aqui, já, porque a estética podemos falar da construção cénica, podemos falar facilmente também da parte de fotografia, mas isso já é um hábito. Agora, o ênfase que é criado com a sonoplastia e com a sonoridade em que nós ouvimos do outro lado, porque nós inicialmente, eu pelo menos na fase inicial, eu comecei a estabelecer uma certa ligação quando vi, logo no início do filme, vi que a família estava a sair e de repente entrar nos carros, e os carros eram característicos daquela altura. E eu, pronto, olha, isto passa-se mais ou menos
nos anos 40, não é?
Nos anos 40. E depois, de repente, quando chegámos à casa, e eu não, inicialmente eu não estava a perceber o que é que estava a passar, na parte da casa e eu, pronto, olhas, isto é a estética que já é habitual da coisa, da A24 e por aí fora, e depois de repente vejo atrás, tipo, aqueles monumentos gigantescos, aquela muralha gigante, colada basicamente quase como se fosse um jardim, e depois o pai a sair, e eu, queres ver, quando de repente começa a ouvir os sons do outro lado, os sons de pessoas a gemer, pessoas a com dificuldades e por aí fora, e eu, queres ver que isto é da Segunda Guerra Mundial, eu comecei logo, uau, não, tipo, está bem feito, pelo menos a parte de criar esse suspense está muito bem feito. Eu senti-me bastante envolvido, eu no meu caso não vi com voz, não vi com fones, eu vi com o sistema de som, mas o sistema de som estava com altura suficiente para conseguir ouvir tudo e perceber a envolvência também das coisas. E lá está, tipo, foi como tu tinhas falado antes, tu estás a experienciar uma coisa e a viver outra, a ver outra, literalmente. Acho que aí foi escolhido a dedo essa parte de nós termos uma envolvência sempre de uma perspectiva de está tudo bem, mas do outro lado da muralha não está. Isso é que foi incrível, foi que criou muito ligação com a história do que se está a passar do outro lado. Nós não vemos, mas sentimos imenso. Quando eu falei há bocado na parte final de nós termos uma mostragem, por assim dizer, quando termina o filme, de vermos tudo que eram despojos que sobraram dos judeus que ali morreram, tem muito peso, muita carga emocional. A ver os sapatos, as muletas, ver... É que era só isso que sobrava, não sobrava mais nada, tudo o resto era carbonizado. Pá, detalhes muito, muito, muito interessantes. Mesmo aquela parte quando eles estão a discutir com o coronel, ou logo que é, tipo, perceber como é que podemos maximizar a parte das câmaras, trabalharem
como
quase...
Matar mais,
quase em simultâneo, enquanto que uma está a arrefecer, já podemos entrar e tirar com 40 graus e podemos as outras a queimar, já, tipo... What, meu? Tipo, aquilo é visceral, meu. Não é visceral de uma forma visual, mas visceral, mas de uma forma mental, estás a ver? Isso, para mim, mexeu imenso. E a forma de como, tipo, quem andava lá a servir, andava sempre de uma forma muito... subserviente, muito baixa, sempre com de um lado para o outro a correr, literalmente para mostrar o trabalho. Depois, como tudo o resto da família, tipo, mesmo as crianças já tomavam aquilo como normal. Aquilo era normal. Quando a criança vai à janela e vê do outro lado, tipo, um som e, tipo, olha lá para fora, está a acontecer, vou voltar a brincar. Tipo, isso para mim foi o cúmulo de como o ser humano pode ser mau a esse ponto de criar esse tipo de filosofias ou de mentalidades. Opá, é mais imenso.
Luís, agora sim, com spoilers, força.
Olha, este filme aqui... contextualizando, isto aqui é uma abordagem muito particular ao Holocausto.
É.
Normalmente dão muito ênfase aos próprios campos de concentração. Neste caso, o campo de concentração é está no background.
É o plano de fundo.
É, e é a coisa mais notória quase no filme. Opa. Contextualizando aqui a narrativa, isto é que é uma família em que o comandante, um dos comandantes de Auschwitz, vive paredes meias com o campo de concentração. Aliás, o muro é o mesmo, não é? É o que separa o campo de concentração e o jardim da casa onde vive o comandante é o mesmo. E nós estamos, ao fim e ao cabo, a ver apenas a vivência, o cotidiano dessa família, sendo que temos sempre como som de fundo, pá, aquelas chaminés a expelirem fumos, os gritos, os tiros, os comboios a chegar e a percorrer de um lado para o outro, sempre com muito fumo, o fundo, O landscape, não é? Das imagens são, é sempre com chaminés e muito fumo. E depois, o que me deixou mais intrigado foi não é bem crueldade, é a frieza com que, de facto, isto aqui estas famílias que viviam neste meio era mesmo assim. Falavam sobre o que se estava a passar de uma forma completamente indiferente e extremamente fria e sem qualquer tipo de remorso. Coisa que normalmente, quando vemos filmes a falar do Holocausto, vemos sempre associado a um sentimento qualquer, ou de raiva, ou de pena, ou de perda. Neste caso, era de completa indiferença. E isso é que me fez um bocado de confusão. Que foi do tipo, quando a família recebe os mantimentos, juntamente aos mantimentos, vem uma série de pertences que depois nós vamos a percebemos que pertenciam aos judeus. E vemos a dona da casa, a esposa do comandante, a dar uma série de trapos às funcionárias, né, para elas escolherem, e leva para o quarto um casaco enorme de peles, né, e começa a ver se aquilo ali fica bem, se não fica bem, para ainda por cima vê um defeitozinho e vai entregar para remendar, né, para remendar aquilo. Não só isso, a cena em que ela está a confidenciar com as amigas e que encontrou um diamante numa pasta de dentes e que então está sempre a pedir pasta de dentes para ver se vem mais. Para mim, a frieza acho que a palavra é mesmo, a frieza com que ela diz isso, com aquele tom normal, é que eu achei extremamente desconfortável. Sendo que é normal, compreendo que seja normal mesmo que eles se comportassem daquela forma, mas nós virmos a normalidade com a qual eles lidavam com aquilo é que eu achei um bocado estranho. E mesmo alguma frieza, quando ela falou com ameaçou uma das empregadas a dizer que se ela não fizesse isto ou aquilo, que pediu ao marido para espalhar as cinzas dela não sei por onde.
Ah, sim.
Pá, eu achei isso aí de uma crueldade. Mas pronto, ao fim e ao cabo, o sumo que eu tiro deste filme sobre o Holocausto é o facto de não nos mostrar o Holocausto propriamente dito, mas dar-nos a entender de tudo aquilo que se está a passar, mostrando-nos uma quantidade de uma família que está-se completamente a marimbar para aquilo que se está a passar do outro lado dos muros. E eu acho que é mais por aí que este filme prima, é pelo facto de estar a abordar um assunto que não está a ser narrado ou a ser abordado no filme. Estás a perceber? Pá, eu achei isso, pá, genial. Pá, e depois as interpretações. Quer dizer, não vou estar aqui a falar das interpretações de todas as personagens, obviamente, mas as principais, que é mesmo a Sandra Hüller, que nós vimos, acabámos de ver há duas semanas no filme da queda.
Uhum.
Como é que é? Esqueci do nome.
Anatomia of a Fall.
Pronto, a atriz é a mesma. Ela é que faz o papel de esposa. E depois temos o Christian Friedel, que faz o Rudolf Hoss, que é o tal comandante.
Patriarca.
São de facto as personagens principais aqui da história, sendo que eu acho que aqui a atriz é que tem se calhar um papel mais destacável, ou se destaca mais aqui no filme. Mas pá, gostei muito do filme, mas lá está, gostei do filme acima de tudo pela forma como ele abordou um tema, quase não falando sobre o tema. Está a perceber esta particularidade? Pá, a A24 faz estas coisas geniais, que é fala sobre o Holocausto sem mostrar quase nada do Holocausto. Mas sabes, e os sons que nós ouvíamos nos fones, principalmente, aqueles sons do gás, das películas chaminés, sabes? Uhum.
É constante.
Sempre
é
dar.
Constante, meu.
Ou seja, todos a conversar na sala e estás a ouvir aquilo de fundo, depois ouves uns tiros, e eles a conversarem de merdas banais. Eu achei isso aí.
Eu inicialmente pensei muito que era um feito, sistema de som que estava a dar o tilt, estás a ver?
Não, pá, eu percebi logo o que é que era, infelizmente.
Quando começas a perceber, quando comecei a juntar as peças, eu, caraças, meu, eu no início não ouvi isto, mas agora estou a ouvir porquê? Porque faz parte, meu.
E uma coisa que eu me apercebi é o facto de eles estavam a falar dos judeus como se estivessem a falar de mercadoria. Quando estavam a falar sobre a tal câmara que ia estar a funcionar 24 sobre 24, eles estavam a dizer, metemos a mercadoria aqui, depois este vai arrefecendo, vamos colocando ali, não sei o quê. Não só aí, em várias situações, eles falavam por exemplo, quando estavam quando eles, mais para a parte final, quando eles estavam a dizer que iam trazer mercadoria de Budapeste, por exemplo,
uhum.
que iam chegar uns comboios de Budapeste com mais mercadorias e não sei o quê, ia ter mais trabalho, pá, eu achei isso aí, opa, um bocadinho frustrante, não é? Mas eu acredito que era assim que o assunto era falado, não é? Mas é, opa, é muito estranho porque não falam de uma coisa muito especificamente e estão a dizer tudo que tu precisas de ouvir para perceber o que é que eles estão a falar. Isso aí, pá, é um golpe gênio, fazer um filme a falar, lá está, sobre uma temática e não abordar a temática propriamente dita. Achei que foi um filme muito bem construído.
Sim, enfim, o que dizer deste filme, eu não vou me alongar muito mais aqui nisto, mesmo estando aqui no segmento de spoilers, porque vocês também já falaram de praticamente tudo. Pá, este filme, para mim, está muito acima de muitos filmes que estão na mesma categoria, portanto, este melhor filme aqui nos Oscars. É um filme excepcional. É um filme excepcional, enfim. Pá, vocês já falaram tudo, eu não vou estar aqui a alongar-me, sinceramente. Portanto, eu acho que este filme tinha que ganhar um Oscar por causa do som, era isto. Porque som, para mim, conta uma história única. E lá está, quem teve a possibilidade e quem tem a possibilidade de ver com fones, este filme vive-se de uma forma um bocadinho
diferente. Ou no cinema.
No cinema não sei. Ah. Talvez sim, tem que ter uma boa sonorização e etc. Sim, sem sombra de dúvida. Até porque este filme, logo os primeiros iniciais, sei lá, o primeiro minuto, ou sei lá o quê, é tudo preto e só
se não é o primeiro minuto, são, é? Eu estive a contar, são 3 minutos e meio.
É, pronto, quando as letras começam-se a desvanecer, fica tudo escuro.
E tudo fica escuro, meu.
É uma pessoa que não consegue quase perceber o que é que está a acontecer aqui. Tipo, está, enfim, mas para mim este filme viveu muito mais por causa do som. Também lá está, se não tivesse esse som, acabava por não ter a narrativa. Né? A narrativa é o som. A narrativa é literalmente o som, porque tudo aquilo que nós vimos nem interessa. Na realidade, a historinha da vida deles, isso não interessa para nada.
Confesso que houve alturas que eu estava tão atento àquilo que estava a ouvir de fundo, para ver se conseguia identificar coisas, que eu, pá, como não percebo nada de alemão, eles estavam a ter um diálogo qualquer, eu nem reparei o que eles estavam a falar.
Sim, mas porque eu estava mais atento. De propósito, entendes? De tu estares atento, de repente ouvires alguém a gritar, e depois outra pessoa qualquer começa a gritar, e depois tu ouves um alemão qualquer a falar, e de repente ouves um tiro. Só ouves uma pessoa a gritar e depois, entretanto, ouves outro tiro e deixas de ouvir as pessoas a gritar.
Pois.
E tu, percebes? Quer dizer, lá está o que tu disseste bem, é frieza e... Enfim, e depois, por exemplo, uma das primeiras cenas que é eles na câmara, eles estão na câmara e começa aquilo a, sei lá, a queimar o caralho, não sei, aquela porcaria... E tu só ouves gente a gritar, tipo, vês gente a gritar durante 30 segundos. Depois deixas de ouvir a gritar, depois deixas de ouvir a gritar, depois já não ouves ninguém a gritar. Enfim, essa história que está na tua cabeça é... Enfim, portanto, eu consigo... Eu acho que depois de ver este filme, mais do que todos os outros que eu já vi sobre o Holocausto, e enfim, a lista de Schindler também está lá em cima, que é um filme extraordinário também... mas a lista de Schindler é muito gráfico, mostra-te muita coisa, enquanto que este não, é exatamente o contrário. Este, sem sombra de dúvida, é um daqueles filmes que eu acho que é super aconselhado para pessoas entenderem o que é que se passa, o que é que se passou, nessa altura, porque, pá, enfim, eu tenho muita empatia neste momento por todos os sobreviventes que sobreviveram àquilo, que tipo, uma pessoa nem dá para começar a perceber, ok? Portanto, é muito, muito estranho. Mas este filme falo de uma forma absolutamente brilhante. Enfim, pá, grande, grande filme, vale a pena. 53 carimbos, película, porque na realidade este filme é extraordinário, sem sombra de dúvida. Penso que, pá, enfim, podíamos estar aqui a falar durante horas, praticamente todos os pormenorzinhos, isto e aquilo outro, mas pá, vejam o filme, apreciem, se for possível, de fones. Enfim, quem já ouviu esta parte, de certeza que já deve ter
já ouviu.
Espero eu que sim, não é? Espero eu que não ouçam spoilers sem ter visto o filme. Mas enfim, penso que também não há mais nada que podemos adicionar, por isso podemos ir então para as nossas notas finais. E pronto, está feito, está concluída aqui a lista de filmes que estão selecionados para os Oscars. Portanto, já temos todos os episódios disponíveis no nosso podcast. Portanto, está tudo neste momento disponibilizado. E para a semana vamos ter o episódio que tanta gente espera, que é o nosso episódio especial dos Oscars. Aquele episódio em que toda a gente vai fazer as suas apostas, e uns perdem e outros ganham. Por isso será esse o episódio, portanto preparem-se para selecionar muito bem tudo e mais alguma coisa, porque para a semana vamos ter aqui, não é para a semana que temos vencedores e perdedores, mas pelo menos teremos as apostas de um vencedor e pelo menos à partida serão dois perdedores. Por isso juntem-se a nós, portanto, no próximo episódio para ouvirem tudo. E já sabem, portanto, este podcast está disponível nas várias plataformas, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, entre outras. Tem também em baixo os links para as nossas redes sociais, se quiserem nos seguir por lá. E dou agora aqui a palavra à restante malta para se despedir aqui dos nossos ouvintes. Lázaro, força!
Pronto, e não se esqueçam de ver então o tal videozinho que eu falei, porque vai ajudar também a contextualizar um bocadinho as coisas para o filme que
está nos
que
detalhes deste episódio.
Por isso, aproveitem, está nos detalhes, como o Eric disse, e se precisarem de mais conteúdo interessante, eu vou tentar passar por aí para dar umas deixas, sem ser as cagadas da semana.
É isso que eu estava a pensar.
Por isso, pessoal, até para a semana, um grande abraço, fiquem bem.
E Luís?
Da minha parte é o habitual, é só um abraço, um até para a semana.
E da minha parte é a mesma coisa, boa sorte a todos, porque para a semana vai doer aqui com o nosso concurso de especial dos Oscars. E pronto, malta, vemo-nos para a semana e até lá, bons filmes.